Você sabe o que significa marxismo cultural?
Então quando começa toda essa coisa sobre ideologia de gênero, abortismo, gaysismo, tudo isso é revolução cultural.
Estamos caminhando para o socialismo.
Avante, camaradas! Está começando mais um Marxismo Cultural do site vortexcultural.com.br. Eu sou o Flávio Vieira, tô aqui hoje com Rafa Klass.
Opa, galera, tudo bem?
Beleza, como tá a vida, Rafa?
Nossa, cara, tá aí, tá cansativa, mas... É disso.
Cansativo.
Tá acontecendo, né, cara?
Tá acontecendo.
É, a gente tá aí sobrevivendo pra continuar lutando, né?
Um dia após o outro, né?
Com certeza.
Aqui comigo também, Júlio Júnior.
Opa, prazer aí, pessoal, de novo. Segunda vez participando aqui. O marxismo cultural sempre a caminho da vitória.
Você viu que agora eu não falei Júlio Assano, né? Eu falei Júlio Júnior.
É porque a batata já assou já aqui.
Cada então... dia eu vou falar um jeito. E fechando o time, Felipe Pereira.
Uhul. Eu não sei se o avante, camaradas, é em relação ao primeiro, porque a gente gravou há tanto tempo, ou se é o ultimato, né, cara? Que foi o segundo maior fato da semana, considerando a entrevista lá que a gente vai falar.
Caraca. As salas foram ocupadas até do marxismo cultural aqui. Mas, cara, falar de Vingadores...
Não, eu fiquei imaginando. A cena pós-crédito era o Lula conversando lá com a Mônica Bergamo, tá ligado? Ai, ô, minha querida, você que é meu jornalista?
Eu conheço os seus roteiros.
Eu conheço o seu roteiro, enfim.
E você já ouviu falar da iniciativa Vingadores da América do Sul?
Já ouviu falar da iniciativa Fora de São Paulo? Eu achei maneiro que ele fala Fora de São Paulo, que nem o Ciro também. Tipo, eles são bem brother nesse sentido.
Enfim, retornamos, né, mais uma edição do podcast aí, com nosso giro de notícias do que rolou nas últimas semanas de mais relevante. Obviamente, o programa é curto, então não dá pra falar de muita coisa. Assim como no primeiro podcast, a gente gravou com um pouco mais de 3 meses de governo, né, já parecia uma eternidade que o Bolsonaro estava instalado lá no Palácio do Planalto, tanta aberração praticada. Esse último mês também parece que não foi tão diferente assim, né, de fato parece que já faz muito tempo que a gente gravou, tava lá uma edição comentando do Vélez ainda. Mas eu queria destacar aqui, antes da gente começar, algo que eu tenho ouvido muito no nosso meio, que é um troço de, meu, a gente precisa levar esse cara a sério, que parece que é algo que uma parte considerável da esquerda parece não ter entendido e continua tratando o Bolsonaro e o governo dele como meros trapalhões, né?
Uhum.
E o desmonte do Estado é gravíssimo, provavelmente sem proporções vistas. O Brasil vai ser terra arrasada após esses 4 anos. Sei lá, pra mim o fato da gente levar esse programa, esse podcast, com bom humor, ou mesma forma como a gente se porta nas redes sociais e tal, não significa que alguém aqui acredite que esse governo seja uma piada, velho.
Não, tá louco, cara.
Porque eu acho que é importante marcar essa posição e reforçar. Eu acho que inclusive pra ver como nós, como pessoas de esquerda, alguns aqui marxistas, lidam com isso, sabe? Pela primeira vez desde alguns anos, não vai ter aumento real do salário mínimo, não vai ter reajuste para servidores, não vai ter realização de concurso público, desigualdade social vai chegar...
Essa troca no Ministério da Educação, a gente está conversando posterior às falas sobre os cursos de humanas e os cortes que vão ter, principalmente em relação à pós-graduação. Isso tudo são coisas assim, absurdamente graves e que interferem no futuro do país de uma maneira assim, grandiosa. Porque por mais que o Brasil não tenha um grande investimento particular de empresas em desenvolvimento, ainda assim existia uma mentalidade muito presente de nós temos bons estudiosos e bons pontas de lança, sabe? Pessoas que pensavam a parte científica, seja na área de humanas ou na área tecnológica, assim, profusão, sabe? Você não era uma grande potência, pelo menos tem boas pessoas que pensam isso. E com esses cortes a gente perde a possibilidade disso assim, de uma maneira grandiosa, sabe? É uma pena, é um negócio que assim, você fala assim, ah, nos próximos 4 anos eu não sou nem tão otimista, né? Porque a gente pensa que a possibilidade de um futuro mandato presidencial fora do Bolsonaro dificilmente vai vir, pelo menos até as movimentações agora, dificilmente vem via esquerda. E mesmo que venha, desbaratar essas coisas não é uma parada simples. Não vão ser mais 4 anos que a gente vai voltar à estaca que a gente tava em 2017, 2018. Não vai ser. É uma parada, assim, um desmonte que é difícil de se recuperar. É o anti-Juscelino Kubitschek, né, cara? São 50 anos em 5, só que ao contrário. A gente tá regredindo.
É foda, cara. Porque no começo do mandato da Dilma, foi feito um estudo e meio que a gente chegou no que era nos anos 60 naquele momento, sacou? E a gente tá retornando. Vai piorar muito, cara. As desigualdades sociais chegarão em níveis alarmantes em pouco tempo. E assim, se alguém aqui acha isso exagero, porra, me cobra aí em 1-2 anos. O que tá acontecendo é muito sério. Eu acho que a gente precisa se organizar. Esse podcast é importante. Eu espero que a gente não fale apenas para convertidos. E o que eu menos quero aqui é que esse programa seja pra tratar com desdém ou deboche, sabe, a classe trabalhadora que votou 17 nas últimas eleições. Porque não sim, é sim. Assim que a gente vira o jogo, nem nunca vai ser.
Eu concordo plenamente.
Isso só servirá pra jogar mais esses caras pra opções mais radicais ou não se ver como classe explorada nesse jogo.
Não só as partes estruturais estão sendo desmontadas, mas tem toda uma quebra de civilidade que esse governo tá trazendo, que vai demorar muito tempo pro Brasil superar, no sentido de, vamos supor que o Bolsonaro e o PSL saiam do governo e entra, sei lá, um Dória, um Amoedo da vida e tudo mais, eles também concordam com o plano de privatizar, desmontar o Estado.
E são mais capacitados pra isso, né? Vamos combinar. Não.
Eles podem ter um discurso mais, assim, sutil.
Moderado,
mais implícito e mais, assim, respeitoso a respeito do que eles acreditam, mas, no fim, eles são elitistas. Eles são classistas, eles querem criar um Brasil privado, onde só a elite econômica vai ter acesso às estruturas oferecidas pelo país e excluir a classe trabalhadora mais pobre. É um plano todo genocida, assim, não diretamente, mas né, aos poucos vai matando e excluindo e alienando toda uma camada de pessoas que, no fim, é a maioria das pessoas do nosso país. Então, o que o Bolsonaro trouxe e o que essa eleição agora de 2018 trouxe não são só desmontes estruturais e materiais, mas como a mentalidade de civilidade, de bem-estar da sociedade também vai se destruindo e vai dando espaço para esse novo discurso. Assim, eu sei que o Brasil sempre foi, em grande parte, bem conservadora, bem racista e tudo mais, só que era sempre uma coisa assim, meio não falada.
É velado, né, cara? Velado aqui.
Era uma coisa, isso, mais implícita. E agora é tipo, não, eu posso falar uma coisa altamente racista e impor medidas altamente excludentes que ninguém vai falar nada a respeito, inclusive vão concordar.
E inclusive isso que você diz, tipo, publicamente, entendeu? Isso sim. De figuras públicas no seu papel institucional, falando em nome do governo e defendendo essas práticas aí que são absurdas. A questão é que antes, o Brasil, antes do começo desse governo, uma parte dos brasileiros, infelizmente, tinha esses pensamentos, mas eram mais comedidos, né? Nas suas observações.
As pessoas tinham vergonha, né?
Tinha medo, as pessoas tinham medo de se revelar de tal forma.
E aí, o crescimento dessa figura, né? Que está hoje na presidência aí do país, trouxe a baila e trouxe ao cenário público, ao dia a dia, essas declarações. E aí, o que acontece é que isso também foi normalizado, com isso sendo normalizado no cenário político e na comunicação institucional, isso também passou a ser normalizado na mídia. A mídia hoje em dia, se você assistir os jornais, você consegue ver alguns posicionamentos em determinados canais que seriam absurdos, assim. Não seriam veiculados determinados pensamentos num jornal sério, né? Talvez naqueles programas humorísticos sobre política que tinha lá, por exemplo, o CQC, isso apareceria, mas agora isso aparece num jornal normal e normalizado. Isso que é o mais lamentável, né? de todo esse cenário também, que a gente tem vivido.
Mas é, isso acaba se refletindo até na sociedade, cara. Não faz, sei lá, coisa de um mês atrás. Quem é de São Paulo talvez tenha ouvido falar, mas tinha a favela do Cimento, que fica ali na região da Bresser, colada na Radial Leste. Pegou fogo, assim, né? A gente não sabe direito como é. Obviamente falaram que foram os próprios moradores, porque é mais fácil, né, jogar a culpa pra quem já tá fudido, morando num barraco 2x2.
Foi essa história, né, onde as pessoas dirigiram...
É, eu ia chegar nisso. E a galera no meio da radial, passando na região, buzinando, comemorando, que, sabe, tinham pessoas que já não tinham nada e perderam o nada, e as pessoas passando comemorando que eu tinha uma favela, sabe, pegando fogo em chamas ali. Tanto faz, velho, sabe? Do mesmo jeito que me revolta, velho, chegar no nível que a gente tá do Ministério Público Militar agora recomendar a libertação dos, sei lá, dos 10, 9 militares lá, acusados de matar o Evaldo, né? Que é um músico que foi morto aí no Rio de Janeiro, né? No norte do Rio, com 80 tiros. Sabe? É um escárnio, velho. É um escárnio.
E depois a morte do...
Do catador foi lá pra ajudar. Tirou a criança, né? A filha pequena dentro do carro. Ele voltou pra tentar tirar o Evaldo e morreu ali, sabe? Cara, 80 tiros, velho. Esse país não pode ser minimamente sério, velho. É de dar vergonha, velho. Dá vergonha de vir aqui falar de entrevista de Lula e outras merdas com isso acontecendo, velho. Isso é foda.
Por isso que eu disse a palavra genocídio, porque, tipo, o genocídio, quando ele tá acontecendo, quando ele começa a acontecer, não é tão óbvio, né? Tipo, quando a gente fala sobre outros genocídios, vamos dizer, o genocídio é dos judeus na Alemanha nazista, ou, sei lá, dos palestinos.
Genocídio do povo negro aqui no Brasil, por exemplo.
Mas dos palestinos lá, com Israel e tudo mais, a gente tá falando de processos que começam aos poucos, né, e que não parece, quando as coisas estão se desenvolvendo, a gente não fala, ah, isso aqui é um genocídio, os caras estão falando de etno-estado, são supremacistas, racistas e tudo mais, não, mas daí quando a gente vê, meu, morreu muita gente e eles estão ativamente, tipo, colocando medidas pra justamente impulsionar um genocídio, e é muito fácil de negar, sabe, porque a gente não quer acreditar. Parece algo inacreditável mesmo. Como que pode acontecer uma coisa dessas? Mas tá se montando isso, tá se montando mesmo.
E é foda, eu não vou falar isso aqui desmerecendo ou minimizando o que aconteceu no Holocausto, porque eu não seria louco de fazer isso. Mas é bem aquela parada do Emicida, sabe? Da música dele lá, que ele fala, a dor do judeu choca, a nossa gera piada.
Pois é.
E é bem isso, velho.
É claro,
bem
que tem
isso,
duas medidas e... dois pesos e duas medidas aí, de tipo, ah, o genocídio contra um povo branco, né, ou mais branco, talvez, supostamente, e um genocídio negro, né, ninguém chora, por exemplo, o que aconteceu lá no Congo belga com o rei Leopoldo, por exemplo, aquilo foi um verdadeiro genocídio.
Pois é.
Mas ninguém nunca menciona, sabe, eu não soube disso na escola, eu só soube disso depois, lendo sozinho, quando alguém mencionou, sabe, fazendo estudos independentemente, mas é o tipo de coisa, né, quando a gente fala de colonização da África, da Ásia, a gente nunca ouve de quantos genocídios pequenos foram sendo feitos, daí o amontoado de corpos que esses países colecionam até hoje e ninguém fala a respeito.
Pois é. E daí, falando de Holocausto, lembrando aí também do que aconteceu nos últimos meses, o Bolsonaro mandou ter que perdoar, né? Mas não esquecer, velho.
Ah, sério? Não, ele falou mal, que é perdoável, mas não...
Não dá pra esquecer. Não lembro direito, velho.
Isso era uma merda,
mas véio, pegou mal e tal, até com um amigo dele lá, o... Como que é que ele chama? Nathaniel, né?
O Nathaniel.
Ai, cara. Bom, a gente... Só dando um último aqui comentário pra gente, pros temas em si, né? Teve o Vélez caiu, que foi algo que aconteceu no último mês.
Não entrou o New Old Boys, né, cara?
Não entrou aí, o carinha do Ayrton Senna. Entrou o Abraham Weintraub, que nem sei.
Weintraub.
Que reza a lenda é pior do que o Vélez, né, cara?
E daí, agora é bom, né? Porque a galera pode ficar tranquila, né? Porque agora vai ter... Ele vai fazer um plano bonitinho, como já tá fazendo, né? Então, assim, a Tabata não precisa também reclamar muito, porque vai fazer um plano bonitinho do que ele vai fazer, as metas e tal, sabe? Então, fiquem tranquilos, sabe? Então, aliás, vamos tomar um cu, cara. Que puta que pariu, velho. Passar por isso ainda. Já foi anunciado, né, 30% de corte em todas as federais, enfim, muita coisa rolou.
Você repara que esse segundo episódio tá, tipo, 20 vezes mais agressivo do que o primeiro, né?
Pois é.
Que, assim, também não dá nem pra reclamar, enfim, eu também tô puto, tô todo mundo puto.
É isso, bom, vamos pros temas, né?
Vamos pros temas. Então, gente, esses dias acho que foi uma das coisas que mais se discutiu politicamente falando, tá, independente de esquerda. Ocorreu a entrevista do Lula ao El País e à Folha. A TV Folha publicou no YouTube a entrevista na íntegra, né? Deu mais ou menos 2 horas, 1h50 e pouco, sabe?
Eu acho que 2 horas, levando em consideração que não colocaram aquele início da entrevista onde ele faz a leitura lá da nota dele. 2 horas de entrevista.
É, pois é, entendi. Depois de alguns meses, se não me engano, 7 ou 8 meses de disputa judicial, finalmente conseguiram conversar. E assim, o Lula fala sobre basicamente o cenário político, um pouco sobre a rotina dele na cadeia, que acho que é um pouco menos interessante de se discutir. Fala um pouco sobre os rumos que o PT vai tomar, que a esquerda deve tomar. Fala sobre lideranças de esquerda. E um bocado sobre a reforma da Previdência e as principais pautas, né, desse governo que Jair Messias, ele até chega a ser um pouco enérgico em relação a alguns assuntos.
Fala somos que governados por um bando de malucos.
É, pois é.
Loucos.
Enfim, não tem nem como discordar muito dessa coisa, né? Mas assim, no começo da entrevista ele fala sobre um negócio que foi até tema de um podcast, se não me engano, do Anticast, que publicou uma entrevista longa do Lula, que deu origem lá ao A Verdade Vencerá. É um filme que temos texto no site, inclusive feito por esse que vos fala, uma resenha sobre ele, em que ele fala que o principal foco da Lava Jato era ele e que o segundo passo seria criminalizar o PT. Eu sinceramente, assim, não tenho muita opinião formada sobre isso. Acho que em alguns pontos ele tem alguma razão na discussão dele, de que existe realmente um olho clínico mais apurado em relação aos erros do PT, e isso não faz com que o PT seja livre de erros. Inclusive, em alguns pontos dessa entrevista ele fala sobre isso, e ele é cheio de dedos para falar dos erros do partido, né? Mas assim, ele realmente tem um cuidado gigante pra poder falar. Afinal de contas, né, cara, ele é uma liderança política, ele é um sujeito que fala em nome de mais até do que um partido, talvez talvez não, o Lula é hoje em dia a figura viva da esquerda mais pungente, né, cara, mais...
Ele é o líder mais proeminente, né, cara, da esquerda hoje, quer goste, quer não.
É, pois é, ele, tipo assim, ele é um sujeito que fala mais a linguagem do povo, é um cara que tem um bom argumento a seu favor, que foram os 2 mandatos dele, né, principalmente o primeiro, onde o povo conseguiu maior poder aquisitivo e isso pesa pra caramba na cabeça de povo enquanto eleitor. Enfim, então essa questão aí acho que é um pouco discutível do ponto de vista de defesa do PT, do Partido dos Trabalhadores e de toda essa mentalidade aí de autocrítica. Uma coisa que rolou durante o debate do primeiro turno, porque não houve debate do segundo turno, que até é um dos pontos que ele toca na entrevista. Mas assim, uma das coisas que ele mais bateu na tecla foi em relação a um tom messiânico, né? Basicamente voltado para as pessoas que comandaram a Lava Jato durante um tempo, né? Que é o Luiz Sérgio Moro, que hoje é ministro, né? E o Dallagnol. Esqueci o primeiro nome do
Deltan.
Isso. Lembrava que era um nome...
Nome escroto do caralho.
É, obrigado. Ainda bem que você falou aqui dessa vez. Se for contar com você... Enfim, e acho que é correto em relação a isso. É até curioso a gente estar conversando isso, porque em breve deve estrear a segunda temporada do Mecanismo, que trata esses personagens da Lava Jato como heróis, né?
Curiosamente, enfim. O Padilha fez uma autocrítica, né?
É, fez um meia-culpa, né?
Pois é, você vê que a autocrítica não cabe ao PT, mas cabe ao Padilha. Enfim, a gente faz piada pra...
É interessante ele fazer isso.
É, sim, é maravilhoso.
Tem muita gente batendo nele. Tem uma galera que eu não sei também qual é que é, né, velho? Porque acho que realmente aconteceu o que aconteceu no mundo por causa do Padilha. Eu falo, sério, gente? Vocês estão num nível
não,
assim,
não.
De...
É, nem... Não, aí, enfim, não acho que chega nesse ponto, Flávio, mas é bom que algumas pessoas que fazem críticas ácidas, né, e o Padilha, cara, ele foi extremamente infeliz na época do segundo turno. Não lembro se foi na época do segundo turno ou pós-segundo turno, que ele, cara, ele chegou a citar nomes e falou de caras que eram amigos dele, assim, pessoais, sabe? Porque ele falou do Freixo, o Freixo fez uma resposta, foi certeiro em relação a isso. Foi, cara, e agora José, era algo assim, sabe?
Como assim? O que ele falou do...
Ah, ele reclamou que o Padilha tava fora do país, então, tipo assim, ele não tinha noção das coisas que aconteciam e o lance de o PSOL, né? Não falou exatamente com essas palavras, mas o apoio que ele fez ao PT no segundo turno era algo necessário para acontecer, muito por conta do discurso do Bolsonaro. A gente está vendo os desdobramentos que tem em relação a isso. Enquanto Padilha ficava batendo na tecla de que a esquerda abriu mão da honestidade intelectual para botar para frente seu plano de governo. Quando, enfim, isso é uma visão reducionista, né, cara? Claramente a postura do PSOL e do Marcelo Freixo foi de controle de danos. Então, eu entendo perfeitamente quem reclame do Padilha. Eu, sinceramente, não consigo entender, como o Flávio, de quem acha que ele é a fonte de todo o reacionarismo que aconteceu
não,
no Brasil.
Não,
cara,
escuta,
não,
isso não tem nada a ver. Ele é só um, talvez, um reflexo.
Sim,
mas não é a raiz, né?
Pois é.
Bem longe disso, inclusive.
E assim, nesse ponto ele também fala um pouco sobre a questão da culpa dele mesmo, de, se eu ficar preso aqui, gente, fazer o quê, né? Eu tô de consciência tranquila. Fala sobre uma questão de moralidade que eu acho até subalterna, não vale tanto a pena.
Eu gostei que o Lula falou, perguntaram sobre ele e como ele tem esse sentido.
Eu gostei, assim, eu sei que ele é naturalmente político, né? Então ele tá sempre tentando criar uma boa imagem dele e tudo mais. Uhum. Então, obviamente, ele tá falando sobre como ele tá estudando dentro da prisão e ele tá lendo e se informando e querendo, como ele mesmo diz, querendo sair da prisão mais cidadão, mais humano, menos odioso, menos raivoso, que ele disse que ele tinha muita raiva, muito ódio, mas que ele tá aí querendo só, tipo, sair pra mostrar a verdade pra todo mundo. E eu acredito nisso, na verdade. Tipo, sei lá, eu vejo o Lula e eu vi a entrevista e, sabe, me pareceu verdadeiro esse desejo dele. Porque seria muito fácil mesmo pra ele chegar e só sair xingando todo mundo e falando, né, porque, né, pau no cu do Moro, pau no cu do Bolsonaro. E de alguma forma ele falou isso, só que, tipo, existe, né, dois jeitos de fazer isso, né, e o jeito que ele tá fazendo é um jeito muito digno, muito honroso, e que ele mesmo tá tentando, tipo, dizer isso, que eu quero manter a minha dignidade, e ele diz que ele prefere manter a dignidade dele ao invés da liberdade. Se isso quer dizer que ele vai morrer na prisão, ele prefere do que a verdade não ser dita, né, não ser mostrada. E, sei lá, gostei que mostrou um lado bem humano dele. Obviamente perguntaram sobre o neto, né, se ele não preferia estar em casa.
Aquela parte
com
é foda, né, velho?
Porra, mano.
É a parte mais emocionante, né? O momento de maior emoção aí da entrevista. Sim. Mas ele consegue transmitir, né? E falar principalmente com os brasileiros que estão interessados no como o Lula pensa, no como o Lula está, e consegue demonstrar através dessa entrevista como ele não se deixou quebrar, né? Já é um ano. Logicamente, a gente vê casos aí em outros tipos de punições, né? Criminais, onde as pessoas passam mais anos, né? E aí você pega e olha assim, você pensa assim, ele só ficou um ano. Mas um ano é muito tempo, cara, são 365 dias e um ano aconteceu muita coisa aqui no país. Sim. Já tá parecendo, da forma que foi esse último ano, parece que se passaram 10 aí, pô. Em determinadas situações e circunstâncias. E foi legal ver que ele não tá quebrado. Eu não considero a forma como ele se posicionou, a lucidez dele em relação aos posicionamentos, até pontos que são meio contraditórios, até pra nós que temos uma visão de esquerda, assim, e que ele fala lá que poderiam ser questionados por alguns de nós, eles são parte de um discurso coeso que o Lula tem e que é uma coisa que ele já tem há bastante tempo, né? A forma dele pensar e como ele tem conduziu o país aí nos anos que ele esteve à frente. E eu acho que isso foi muito mais uma... Alguns estavam cobrando, não, mas o Lula não falou nenhuma novidade, não sei, algo assim.
Ah, eu queria falar sobre isso
também. Só que o que acontece? Eu vejo aquilo, essa primeira entrevista, né, como uma forma de reafirmação dele, que eu estou aqui, eu estou lúcido, eu estou... me posicionando, eu tenho pensamentos que vocês que estão aí fora, vocês sabem que são coesos, tem sentido, tem forma e eu existo ainda. Eu não estou morto, estou aqui fazendo a minha luta da forma como eu escolhi, vocês podem aguardar, né? Eu gosto dessa visão otimista dele, entendeu? Apesar de que, em vários pontos, você pode questionar que um cenário político com o Lula como principal figura da esquerda é prejudicial para novas lideranças para surgirem. Por outro lado, é reconfortante você ver que no momento que a gente está numa situação muito complicada na conjuntura política do país e aonde a esquerda ainda está muito fragilizada, ainda tem dificuldade para se afirmar e ter novas figuras, né, no cenário que consigam arrastar e ter o nível de adesão que o Lula tem, você vê ele ainda ali com a sua bandeira ali hasteada e falando as suas palavras de ordem, dando seu discurso, seus posicionamentos. Eu acho isso uma coisa maravilhosa, cara, nesse ponto, entendeu?
Sim, é por isso que eu disse que era muito fácil ele deixar quebrar, né? Como você tá falando, que ele não tá quebrado. E seria muito fácil, né? Uma prisão, cara. Uma prisão, as pessoas, eu acho que minimizam o que é uma prisão. Especialmente, né? Num regime onde ele passa a maior parte do tempo sozinho. Cara, ficar sozinho por tanto tempo quebra a cabeça de muito fácil de qualquer um. Então, né? Imagina ele tendo perdido o neto, a esposa, vendo o Brasil, que ele tem muita paixão pelo Brasil, isso é inegável. Vendo o Brasil indo pra um caminho absolutamente tenebroso, seria muito fácil pra ele deitar, virar de costas, dormir, sabe, até ele morrer, sabe, porque desanimaria qualquer um, só pra dizer o mínimo, né? Então, é brilhante ver ele, assim, como você diz, com a cabeça erguida e falando como ele sempre falou, com tanta clareza, tanta paixão, né? É brilhante. Eu acho o Lula assim, eu tenho muitas questões com o Lula, muitas questões com o PT, mas eu tenho um respeito imenso pelo Lula e tudo o que ele representa. É um respeito enorme. E eu assisti aquela entrevista com exatamente esse sentimento de enorme respeito pela figura dele e de como ele tem sido forte, porque não é fácil, cara. Não é fácil. Se não é fácil pra gente, imagina pra ele preso. Literalmente preso.
Literalmente, né?
Literalmente.
Vocês são ridículos, cara.
Eu acho que, assim, primeiro de tudo, eu acho que essa entrevista, pra quem falou que ela não trouxe nada de novo, primeiro tem que entender que o homem tava preso há um ano, querendo falar. Foi negado o direito do cara de dar entrevista sob
um monte de coisa presa na garganta, né?
Sabe, argumento inexistente. Isso tá na época da eleição, né? Então, eu acho meio tosco quem fala isso. Esperar que ele ia trazer, sei lá, chegar com um novo projeto de país e coisa do tipo.
Tá aqui a minha proposta de reforma da Previdência.
Ou ia dar alguma declaração diferente do que ele já deu no processo dele, estando preso também. Acho completamente descabida, mas assim, reforça o que todo mundo já sabia, que o cara continua sendo uma figura central na política nacional, velho. Quer goste, quer não, sabe?
Ah, e eu acho engraçado que, assim, tiveram algumas mostras, as apurações de dados aí, de engajamento que a entrevista gerou e que não sei o quê, gente falando tipo, não teve tanto,
nossa,
chegou,
galera,
tão perto,
nossa,
do caso do Bolsonaro, mas
engajamento
eu vi
do Twitter, velho, sério, a galera.
Mas eu, mas então, eu vi, depois você vai lá nos canais, né, da rádio Jovem Pan, ou vai ver outros veículos aí com um posicionamento mais à direita aí, você pega, cara, e você vê a forma como eles tentam destenhar da entrevista é tão histérica. Por quê? Porque eles sabem, cara, que se acontece de um dia o Lula sair e tiver livre aí pra fazer as caravanas que ele disse que quer fazer, pra discutir, ou mesmo que seja só livre mesmo, trabalhando, fazendo lá o regime semiaberto, eles já vão ter uma pulga atrás da orelha e um problema, uma pedra no sapato, que vai ser complicado eles se livrarem. Mesmo que o Lula não recupere os direitos políticos dele de voltar a concorrer em qualquer eleição, ele simplesmente podendo falar e estando numa situação mais digna e mais livre do que a que ele tá hoje, isso aí vai incomodar e de forma terrível.
Não, incomodar já incomodou, né, Júlio? Você vê que não teve qualquer notícia, não veiculou nenhuma matéria a respeito da entrevista do Lula em nenhum jornal na grande imprensa, velho.
Assim, é verdade.
Isso diz muito, sabe? Foi o assunto mais relevante da semana. Novamente, quer goste, quer não. É notícia. Não trouxe nada de novo? Talvez não tenha trazido, mas o cara não falava há um ano. Foi, sei lá, o maior presidente do Brasil. Se quer noticiar isso, nem que de forma crítica ao que foi a entrevista, sabe? Falar que ele repetiu os mesmos chavões, como muita gente tem falado, inclusive podcast de esquerda. Então, assim, eu acho meio tosco esse tipo de coisa. Agora também, puxando algo que o Felipe falou, da questão quase messiânica do Lula, eu acho que a entrevista é foda nesse sentido, porque pra mim fica bem claro que o Lula já pensa, sabe, na questão histórica de projetar a imagem dele pro futuro. Sabe, aquela coisa dele falar que faz o possível de não nutrir ódio pela galera que o prendeu, sabe, ficar dedicando seu tempo pro estudo, pra reflexão, de ser apaixonado pelo Brasil, sabe, messiânica mesmo, sabe. O cara tentando remeter algo a Cristo, assim. E essa entrevista dele vende isso muito. E eu duvido que isso tenha sido feito por acaso. Não é.
Sério, só pra ficar claro, assim, a parte que eu falei do messiânica é uma fala dele em relação ao Delanhol, ao Moro.
Porque ele não quis falar evangélico nessa hora.
Nem sei se é muito por aí, mas...
Eu acho que é. Porque ele já falou outras vezes e pegou mal.
Ele até, inclusive, em alguns pontos lá, por exemplo, que ele fala da fé dele no judiciário, que é uma das coisas que uma boa parte da esquerda, acho que até um pouco a gente, discute aqui. O PT, ele acredita no PT e o Lula acreditam no sistema judicial. E aí, nesse ponto, ele fala... cara, o STF já votou contra, já votou em relação a casamento civil entre LGBT, já votou a favor de transgêneros, e essas pautas eram pautas que a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, cada um em um ponto, batiam de frente. Então ele chega a tocar nesse ponto, mas de fato existe uma aura messiânica em volta dele, e é completamente natural, porque, cara, qualquer pessoa que ascende à presidência normalmente é vista com bons olhos, a não ser que exista uma campanha de difamação que seja maior do que a propaganda favorável, né? Sei lá, Dilma e Collor não são olhados dessa forma.
Claro que não. Fernando Henrique não é olhado dessa forma, cara.
Eu acho que muitos deles se veem como messias. Tipo, não só o próprio Jair.
Sim, você vê a fala do...
Do Ernesto, né?
Ernesto Araújo, né?
Sim, cara? Comparando e com ele... Jesus. Mas enfim, mas eu acho que
Pedro
não
Angular.
Só... Mas não só o próprio Jair, mas eu acho que os filhos do Jair ou consideram um messias, e eles acho que se consideram como talvez sucessores desse messianismo, e aí também tem o Moro com o próprio messianismo dele, o Dallagnol. Então, são muitas figuras aí que têm essa fé, é realmente religioso. De o salvador do cristianismo da família tradicional brasileira.
Concordo isso com você, Rafa, mas é a diferença do cara se ver e dele se colocar como isso. E a forma como, não diretamente, obviamente, não acho que seja tão assim, eu sou o salvador e tal, mas de criar a imagem que vai ficar, eu não tenho dúvida que o Lula pensa nisso e pensou nisso nessa entrevista. Então, pra mim, a diferença é a forma como Jair, Moro e esses outros caras acham que são de fato salvadores da pátria. Como? E o Lula, que também pensa, mas ele se coloca nas falas, na forma como ele fala com a população, sabe?
O próprio fato dele falar que falam que o homem, sabe, que vai viver 120 anos, ele.
Já nasceu.
Já nasceu. Por que vocês não falam que pode ser eu?
Muito legal.
Sim, eu acho que assim, ele articula pautas importantes de bater na Globo, nos grandes meios de comunicação. Uhum. Tem o lance da Lava Jato que ele fala em toda entrevista nos últimos tempos. Ele bate nas políticas liberais. Ele faz algo que não fazia já há algum tempo, de denunciar essa submissão aos Estados Unidos. E as questões econômicas, né, cara? Como ela afeta o dia a dia dos brasileiros.
Uhum.
E a capacidade de comunicação do cara é fora de série, velho.
Ele é muito bom nisso, né, cara?
Ele fala muito bem, mano. Ele fala muito, muito bem.
Acima de tudo, eu acho que o que fica dessa entrevista de lição pra esquerda é a capacidade do Lula de comunicação com as massas, sabe? De falar sobre os problemas do povo, dos trabalhadores brasileiros e essa articulação de um projeto político que ele tem. Eu acho que isso, acima de tudo, é um dos grandes marcos do Lula, do lulismo. Mas aí traz tudo aquilo que eu também critico, sabe? Apesar de tudo, o lance da conciliação de classes permanece, a crença na institucionalidade.
Ah, não. Uma das coisas que ele fala sobre o ponto de vista político é sobre a obsessão de destruir a soberania nacional. É bom ele falar isso, porque boa parte do discurso bolsonarista é de nacionalismo, que é a falácia desgraçada.
Sim. Assim, tem que resgatar isso, cara.
Indiscutivelmente.
Tem que resgatar a camisa do Brasil.
Tem que resgatar a camisa do Brasil enquanto a gente, mostra o.
Enquanto a gente dá o cu pros Estados Unidos.
É, pois é.
Tô falando a gente, cacete. Calma.
Não, assim. Mas é bom ele falar isso, porque, cara, o Lula é um cara que ele não conversa só com o pessoal da esquerda. Aliás, isso é uma parada que eles até falam lá. Uma hora a Mônica Bergamo chega e foca na situação de que, olha, PT perdeu a eleição. Não, mas eu não perdi. Tudo bem, o senhor não perdeu porque o senhor acabou não conseguindo ser candidato. Mas o PT perdeu a eleição com boa parte dos votos indo pro Bolsonaro. Então, tipo assim, ele não conversa só com pessoas da esquerda. Não foram só pessoas de esquerda que viram a entrevista do Lula, assim, desprezando completamente esse lance de engajamento que o Júlio já focou e focou muito bem, de que esses números podem ser mentirosos. Mas, assim, essa mentalidade de soberania nacional é muito boa, enquanto o restante é complicado, porque ele fala lá da fórmula secreta, essa obsessão do Guedes em chegar a um trilhão, que, de fato, é uma pilha da putice pra falar o mínimo.
É, não vai chegar, né?
E, assim, esse lance de a fórmula secreta é colocar o povo no orçamento da União, tirar emprego, tirar os penduricalhos da dívida, gerar crédito, que foi uma parada que, por exemplo, Ciro Gomes bateu pra cacete nessa tecla durante os debates, inclusive que o Jair estava lá. O Jair até brincava: ah, é meio difícil de mudar isso aí, tá ok? Não dá pra fazer. Se você conseguir aí, vai ser legal. E fazer aquelas gracinhas todas. Isso é uma parada que estava na boca das pessoas durante o período eleitoral e que ninguém levou em consideração. Isso é discutível, sabe? Mas esse tipo de mentalidade ainda é uma mentalidade de conciliação.
Sabe? Esse negócio do projeto de conciliação de classes permanece, apontar a saída dos problemas pela via do consumo permanece, a crença na institucionalidade permanece, apesar de um ano encarcerado.
Então, é porque o Lula é um social-democrata, né? E ele transformou o pobre não em cidadão, mas em consumidor.
Consumidor.
É. Uhum. A ideia dele era fazer isso tudo de novo.
Uhum.
É que, assim, beleza, isso trouxe um crescimento pro Brasil, sem dúvida. Só que a longo prazo, isso não. Isso vai, tipo, entrando num ciclo de crise atrás de crise atrás de crise. Porque precisa de um passo a mais, sabe? Não basta. Porque, assim, eu concordo, precisa ter bons salários e precisa ter dinheiro no bolso do cidadão pra ele poder consumir. Porque, assim, o pessoal do governo e o pessoal da direita sempre bate na tecla de empreendedor tem medo de abrir negócio e os negócios fecham aqui no Brasil. E tá, tem algum fundo de verdade nisso. Só que não adianta nada você ter, tipo, zilhões de empresas aqui produzindo pra caralho se não tem ninguém pra comprar. Se tem um monte de gente que tem potencial pra comprar, mas eles não recebem o suficiente. O que eles recebem tá indo pra coisas básicas, tipo comida, sabe? Moradia. Não tem um restante pra eles poderem gastar em serviços
supérfluos.
Supérfluos, que é o que o capital oferece no fim, né?
Yeah.
E é o que move a economia, infelizmente. Mas, então, eu concordo com o Lula nesse sentido de que precisa ter salários melhores e precisa dar mais condições pra classe trabalhadora e tudo mais. Só que, nós como, pelo menos eu como marxista, o Flávio talvez também, eu acho que precisava dar um passo a mais, cara, de realmente empoderar a classe trabalhadora, tornar ela mais politizada, democratizar a mídia, que é algo que precisa, tipo, tão urgentemente no Brasil.
Foi a única autocrítica que ele fez, né?
Sim,
pois é.
Sim.
Muita mágoa com a Globo, né?
A Globo é uma instituição que, assim, beleza, ela acerta aqui e ali, só que eu acho fundamentalmente que ela atrasa esse país e a não democratização da mídia, claro, também. Então, eu pego esse discurso do Lula e eu falo, beleza, e como que a gente pode montar mais em cima disso, entendeu? Como que a gente
gente pode pegar isso e usar como base para propor mais coisa ainda, mais avanços daquele
pulo do gato. É avançar, né? É dar o outro passo.
Sim.
Mas isso aí é foda. É algo que a gente não vê esse outro passo nem na Venezuela, né, cara?
Com pois é.
Todo problema. Maduro não dá esse outro passo.
Uma boa parte dos meus amigos que são de esquerda e tal, e que tem, por exemplo, a mentalidade do, o Pepe Mujica é um sujeito maneiro, cara legal. De fato é, indiscutivelmente, né? Eu pego um exemplo do, teve aquela frente de esquerda que juntava absolutamente todo mundo, não era uma coisa necessariamente partidária, juntavam os núcleos, assim, falando pro ouvinte que não tem muita noção do que acontece no Uruguai, é como se pegasse a parte esquerdista, a parte progressista do PT, a parte progressista do MDB.
Frente ampla, cara. Frente ampla de esquerda.
Obrigado, graças a Deus. Não sei se você lembrou do tempo que eu não tava lembrando. O lance da frente ampla é como se juntasse as partes progressistas de cada um dos partidos e fizesse. E durante as entrevistas que o Lula deu pro livro, ele falou sobre isso. Gente, vocês sabem que a quantidade de partidários, né, de afiliados do PT é maior praticamente do que a frente ampla do Uruguai. Sim, a leitura que ele tava fazendo era uma leitura, obviamente, que era protecionista pro PT.
É uma leitura tosca pra caralho.
Sim, né, é uma leitura tosca pra caralho, é uma leitura protecionista do PT, mas ela leva em consideração uma parada que a maior parte das pessoas que defendem uma frente ampla ignora, que o Uruguai é um país muito pequeno, o Brasil é um país continental, e fazer nas proporções do Brasil uma coisa como foi a frente ampla, que pudesse embarrear essas coisas todas, é muito mais difícil, sabe? Não tem como você colocar pra frente. Então, assim, o PT ele não é equivalente à frente ampla, mas fazendo uma frente ampla no Brasil é um desafio muito, muito maior. E assim, a realidade é que, pelo menos ao meu ver, e acredito que seja de vocês três também, mais ou menos algo nesse sentido, tipo, fazer um governo de conciliação vai completamente contra essa ideia de uma frente ampla e progressista, não sabe? Acho.
Eu concordo.
O governo de 2002, cara, o Flávio mesmo, ele é partidário do PCB. O PCB estava no começo do governo Lula em 2002. Então, durou 9 meses, né, cara? Sei lá quanto tempo durou.
Então, vamos lá. Depende do que você quer com uma frente ampla. Hoje em dia a gente tá vendo caminhos pra isso.
Uhum.
Desde o 1º de maio, com o ato unificado das centrais sindicais, até alguns movimentos de partido para uma frente ampla que já se desenhou ainda em 2018, tem se desenhado direto. Tá tendo discussões agora de uma união ampla com todos os partidos, movimentos sociais, enfim. Agora a questão é o que você busca, porque aí é o que a gente discutiu, inclusive, em relação à Tabata. São alianças táticas. Tem seus limites.
Então os seus aliados de frente ampla nem sempre querem a mesma coisa que você, é isso que você tá falando?
Não, nunca querem a mesma coisa que uma frente ampla, não. Uma frente socialista são outros 500. Agora, uma frente ampla, o que tá se discutindo hoje dentro da frente ampla, por exemplo, no ato unificado, é embarrar a reforma da Previdência. Na frente ampla de esquerda, progressista, melhor ainda dizer, porque de esquerda ainda cabe-se discussões, é travar o governo do Bolsonaro.
Uhum.
Então, assim, tem suas limitações. Uma frente ampla do tipo que aconteceu no Uruguai é um projeto de conciliação. Pode ter comunistas ali, marxistas, mas eles acreditam que aquilo é um projeto reformista inicialmente e que em um momento posterior abre-se margem para um socialismo. Enfim,
A questão maior é até que ponto essa conciliação pode acontecer. Porque, tipo assim, por exemplo, pegando o exemplo da Tabata ou do PSB, são aliados pontuais, ok.
Pra mim, o da Tabata foi bem objetivo na questão da educação. Morre na crítica dela ao ministro.
Sim,
por exemplo,
ser,
a crítica dela que todo mundo elogiou foi que o cara não trouxe um plano de metas e tal. Quais são os objetivos do Ministério da Educação?
Parou
ali.
Tem.
Agora tem, entendeu? E aí, a posição da Tabata vai ser... Eu sei que não vai ser essa. Ela não, não é escrota. Ainda que na reforma da Previdência eu acho que seja. Mas na questão da educação, ela tem um projeto dela...
Não, escuta, eu não acho que ela é má, eu acho que ela é ingênua.
Mas aí a gente parte pra um maniqueísmo que não nos cabe, né? Sei lá, você acha que muitos empresários falam, hahaha, vou fuder os trabalhadores
lucro? É claro que não. Tá. Não, o que eu tô tentando exemplificar é que, obviamente, a Tabata não é tão ruim quanto um Bolsonaro, quanto...
Claro que não.
Eles são tipos diferentes, só que os dois, de um ponto de vista socialista, marxista, de luta de classe, fases, os dois são figuras a ser combatidas, discursos a ser combatidos. A
gente um não... primeiro, outro depois.
Né? Isso, exatamente. Então, sim, talvez a gente precise fazer essa frente ampla inicial só para tentar tirar o país dessa corda.
É o que está sendo feito.
Sim,
né,
cara? Mas depois,
mas tem seus limites. Sim, e a gente
exatamente.
Tem que entender
depois
isso.
Disso, tem que bater pra caralho nos liberais, tem que bater pra caralho no PSDB, no Novo, na Tábata, no Ciro. Mano, eu tô um pouco me fudendo pra esses caras, sabe? Eles estão aí porque faz parte do jogo, entendeu? Mas daí, uma vez que o cenário muda, a gente tem que botar o nosso plano e realmente, tipo, impulsionar essa mentalidade socialista pro Brasil que, cara, nunca teve de verdade.
O lance é que essa conciliação, cara, voltando a bater na tecla do lance do Lula, a conciliação dele inclui gente de PMDB. Eu não tô falando de Roberto Requião, não, cara.
Sim,
tô falando de gente,
sim, banqueiro.
De Calheiros, sacou? Porque o Haddad foi lá conversar com o brother e, tipo assim, uma boa parte da crítica da galera via canhota. Nossa, em relação ao Haddad era isso, sabe?
Não,
a gente mudou um bocado da visão do Haddad durante a época das eleições, sobretudo no segundo turno, principalmente por ele ser muito mais enérgico do que ele tava sendo lá no começo, mas a grande parte da crítica é essa, assim. Você quer buscar conciliação por meio dessas pessoas? Sinceramente, cara, mil vezes um Ciro Gomes e uma Tábata, que são, pra mim, são até duas pessoas do mesmo partido que são bem diferentes entre si, do que, cara, Calheiros, Michel Temer, durante o tempo, antes até da prisão do nosso querido Larápio, ele tava falando lá que o Michel Temer tava resistindo a uma tentativa de golpe, sabe? Cara, complicado.
Sim, eu concordo. Inclusive, a gente fala sempre como o Brasil cresceu nos anos do Lula, mas a gente sempre tem que ressaltar como os bancos também foram altamente beneficiados.
E aí remete a outra coisa que ele fala na entrevista, que é como ele sente a mágoa desses grandes empresários de terem feito o que fez com ele, né?
Não só dos empresários, como das forças armadas, né?
Porque as forças armadas.
Gente, vocês nunca cresceram tanto aí desde de Collor, quanto cresceram, sabe, enquanto eu era presidente. E de fato, tipo, é isso, né, cara?
Mas só pra fechar aqui, eu achei curioso ele dando aquela cutucada lá no Ciro, né? Que a galera fala, Ciro, não sei o quê. Aí falou, mas vocês têm que entender, né?
Pô, cara, o pessoal reclamou de cutucada.
O PT é o maior partido de esquerda do Brasil.
Eu acho até que ele foi, tipo assim, ele reiterou algumas vezes, ele elogiou o Ciro, falou, nossa, achei ele sexy.
Mas deu aquela cutucada, né? Do tipo, beleza, você acha que você tinha a chance de ganhar no segundo turno, mas você não conseguiu chegar no primeiro,
acho que isso não é nem uma cutucada ao Ciro, não é cutucada,
cutucada ao Ciro, olha.
Ele mandou uma real.
Ao Ciro e sua militância, né?
Assim, olha só, se um partido consegue a possibilidade de 30% dos votos, não tem a possibilidade, não existe pensamento lógico que faça você, vou abrir mão disso pra que o outro sujeito vá, sabe? É o complexo Brizola de 89 contra o Collor.
Ainda mais se impondo da forma que se impôs, né, velho?
Pois é, assim...
E outra, pera aí que o Brizola em 89 foi lá dar o apoio assim que perdeu, né?
Pois
não foi lá pra França, né?
O Brizola foi muito...
Comer croissant e tomar
champanhe. O Brizola não foi pra França. Você tá falando besteira, ele não foi comer croissant nenhum.
Eu não tô falando do Brizola, você sabe.
Não foi comer... O Ciro não foi comer croissant, cara.
Olha o Ciro.
Ele foi
saindo da caverna.
Você tá falando besteira, ele foi fazer aula de balé, você tá sendo babaca.
Tá bom.
Então, assim...
Tá bom, então é isso.
Bom, nessa segunda parte do programa a gente vai falar sobre a tramitação da reforma da Previdência, as articulações políticas em torno, né? É um assunto bem extenso, a gente reconhece que para um podcast apenas isso seria insuficiente e a gente vai voltar com outros passos que forem dados e também vou procurar aqui elaborar uma parte mais técnica falando sobre os pontos. Tenho lido alguns, inclusive, desses relatórios que estão sendo disponibilizados aí. Tem o IFE lá, a Instituição Fiscal Independente, que soltou um em abril aí. Vamos ver se o governo libera mesmo esses dados agora na formação da comissão especial, né, que vai ser montada, mas hoje a gente vai se concentrar nessas articulações políticas, nesses fatos. Alguns deles a gente já falou na edição anterior, né, algumas situações que aconteceram nesse trâmite da reforma. Então, para começar e recapitular aqui tudo, A reforma, ela foi apresentada após a formação da CCJ, né? Onde foi escolhido presidente, vice e tudo mais, né? Relator, enfim. Tudo isso começou no mês de março, após aí grandes dificuldades, né, que o governo teve para formar a base, tá tendo até agora, né? Na verdade, não é uma base, até o próprio PSL é um partido bem bagunçado, que não consegue se comunicar entre eles mesmos. O próprio senador, o daqui de São Paulo, o Major Olímpio, ele reconhece isso, né? Em vários momentos, em várias situações diferentes, em datas diferentes, inclusive...
Inclusive deixou a presidência, né?
Exatamente, aqui do estado de São Paulo, que foi assumida pelo Dudu. Eduardo. Exato.
Dudu.
E isso tudo começou, então, com a escolha do presidente da CCJ, que foi o deputado Felipe Francischini. Ele tá no seu primeiro mandato como deputado federal. Eu achei isso um erro, um problema. Mas enfim.
E ele é lá do PSL do Paraná, filho do delegado Francischini, que já é um pouco mais conhecido.
É, eles são do PSL, né? São lá do Paraná, um estado que tá sendo bem prodigioso em produzir figuras aí folclóricas, pra dizer o mínimo, na política
sempre
nacional.
Sempre foi, né, cara? O que a gente tem pra falar de bom no Paraná? Falando sério, assim.
É complicado, né?
Não lembro, cara. Não tem nenhuma história, de revolta, de grandes movimentações sociais.
Pô, peraí, que tem o Roberto Requião lá, a história da mamona, pô.
Ah, é, tem a mamona.
Pô, aquilo é muito bom, cara. Você vai tomar lá, hein?
É verdade, fato histórico do Paraná é o Requião comendo.
Não, pera, o Requião é um cara muito digno.
E o Lula dando risada. Tipo, não, caralho, não come essa porra,
uma
não,
toxina.
Não come essa merda.
Isso é mamona, pô. Que tem uma toxina, ele cuspindo, tadinho, velho. Ah, maravilhoso.
Cara, que coisa genial, velho.
Ah, cara, isso
vamos
é...
deixar ligar. Indicação cultural é o vídeo da mamona. Ai, cara. Enfim, prossiga, gente.
O outro começa o podcast. Não, vamos ser sérios. Vamos falar do problema aí, sério, do Brasil.
Eu falei que não é pra ser divertido isso aqui, né, pô?
A vice-presidente, né? Inclusive, pra tentar acelerar essa PEC 6 aí, a reforma da Previdência, eles deixaram de escolher alguns membros lá. Tem o vice do vice, ou outros, né, que são subsequentes aí ao presidente, e na verdade só escolheram só a primeira pra poder deixar o negócio um pouco mais rápido aí, de tramitar lá na comissão, que foi a Bia Kicis, que é do PSL também, do Distrito Federal, ex-procuradora.
Nossa, essa é pancada, hein, cara?
É, não, sem nenhum tato político, né? Inclusive, os momentos que ela assumia lá nas audiências da CCJ eram momentos onde gerava as animosidades.
Não, essa Bia Kicis e a Joyce Hasselman... Cara, achei engraçado que nessas discussões todas da reforma, a Joyce ficou lá falando... E daí algum deputado PSL fala, olha, eu não vou aceitar que a gente tome fogo amigo aqui com próprias pessoas do mesmo partido embarrancando aqui o projeto. Ela começou a falar, daí tipo, a esquerda até parou, falar, deixa ela falar sozinha.
É, porque ela tá fazendo propaganda pra gente.
É, exato. Nem precisou.
Ah, então, e a Bia Kicis aí no seu primeiro mandato também. Então, quer dizer, presidente e vice no primeiro mandato como deputados federais. Aí, ainda bem que tem bastante assessores lá, né, pra tentar ajudar, né, nesse comando da comissão, né, porque é bem complicado, né?
A Kicis, pra quem não lembra, era a advogada maluca lá que pautou muita questão do voto impresso e tal, de forma bastante enfática.
Uma prioridade, né, pro país, né?
Sim.
É, então, aí, após isso, né, começa a tramitação no dia 14, após o carnaval, né? O carnaval atrasado também foi um dos argumentos aí que o governo usou pra minimizar esse atraso, né? Já que ele não conseguia se organizar o suficiente no mês de fevereiro, né? A verdade é essa. Aí, no período... No dia 20, nós temos aquele... Dia 20 de março, nós temos a aquele, aquela cobrança que o Moro fez ao Rodrigo Maia via WhatsApp.
Chamou, né, na chincha lá, cadê meu projeto anticrime aí, que você não faz nada?
Porque ele quer que as duas reformas, as duas... os dois PECs aí, né, tramitam ao mesmo tempo, né? E o Maia já tinha demonstrado que era complicado que isso fosse acontecer, por causa que a reforma da Previdência é uma situação que exige muito mais debate, vai ter mais tempo de mídia. E o Moro, a sua habitual diplomacia, né, foi lá cobrar, né, via WhatsApp e recebeu uma boa invertida, né?
Mandou um áudio no Zap.
Ele deve ter mandado áudio, sim. Olha só, meu amigo meu que foi assaltado. Sabe que ele foi assaltado, né? Não aprovou meu pacote. E se fosse, você tava proibido de ser assaltado, meus amigos.
Tá bom o crime, né, cara?
A voz dele não é assim, né?
Ele fala, meu, me esqueceu.
Dá sono, velho, ouvir o Moro. Enfim, prossiga.
No dia 20 ao dia 23 de março, o Bolsonaro teve naquela viagem ao Chile que a gente comentou aqui, e onde ele deu aquelas derrapadas lá, que é exatamente ele e os filhos dele que foram junto, e ao mesmo tempo ele atacava e era atacado pelo Maia, né, por meio de entrevistas, declarações que eles davam lá.
Mandava umas indiretas, né?
Algumas indiretas, até bem diretas. Aí depois...
Caldo até entornou, né?
Exato. Não, ali, esse momento é o momento de maior tensão desse período todo, né? No dia 26 de março, era pro Guedes ter ido à CCJ pra falar a respeito da reforma,
né? Chuchuca.
Exatamente. Ai, ainda não tinha pegado esse título aí, que agora é dele, né? Mas enfim, ele não compareceu, e até um dos argumentos que o governo usou para que ele não fosse a CCJ era que não tinha ainda sido designado o relator para a reforma, né? Na verdade, isso é um ponto bem questionável, né? Enfim. Depois, no dia posterior, ele foi à Comissão de Assuntos Econômicos no Senado, que era uma audiência a respeito da Lei Kandir. Nessa audiência, acabou se tratando muito mais da reforma da Previdência do que da Lei Kandir, que ele fez questão de dizer para os senadores lá de todos os estados que é uma lei que não vai ser cumprida e esse dinheiro nunca vai sair, porque não tem como sair. Em contrapartida, ele estava prometendo mais dinheiro, só que de outras fontes, né? Como das royalties do petróleo aí que tá sendo privatizado, né? Leiloado os campos lá e tal. Enfim, a reunião foi até bem respeitosa, sem nenhum tipo de problema assim mais grave de discussão, como o que veio acontecer depois. No dia 27 de março, o Maia disse que o Bolsonaro tava brincando de presidir o país. Que aí foram aquelas, né, declarações que
troca
foram
se farpas que a gente
intensificando
comentou,
né, cada vez mais, né? E eles estavam ali num momento de tensão bem alto. E para dar uma diminuída nessa tensão, no dia 28 de março, o Guedes se encontrou com o Maia e tomaram café juntos, e aí até foram falar com alguns deputados e tal, para tentar dar uma diminuída na tensão, uma tentativa de começo de diálogo, porque até então o Bolsonaro estava naquele lance da nova política, né? Até agora, eu como o Maia, como qualquer um dos militantes da esquerda que tá aguardando essa informação do que é essa nova política, que não existe, né? Até porque ele já teve que abrir mão de várias coisas que ele disse que não ia fazer, e ele já tá tendo que fazer para poder fazer a reforma andar, porque se for da forma como ele começou todo esse processo de não conversar com aliados, até opositores, né, que algo que na entrevista o Lula explicou muito bem como é feito, como deveria ser feita a política para poder fazer aprovar as suas pautas, né, e o Bolsonaro disse que não ia fazer dialogar, não ia ter diálogo, e aí com esse aumento na tensão ele começou a tentar, né, dar uma uma diminuída aí no tom dele, né? O Guedes encontrando o Maia foi uma boa forma de tentar fazer essa tensão diminuir. Enfim, começa o mês de abril, o Guedes vai à CCJ e naquele acontecimento super especial, onde ele foi pegar o título dele, né?
Tchutchuca! Ai, ai, ai. E o Lula nem tinha mandado ele aprender economia com ele ainda, hein, velho?
Eu sigo uns jornalistas gringos que estão morando aqui no Brasil. Aí eles fazem reportagens sobre o Brasil e o que tá acontecendo. E é muito engraçado que eles não conseguem explicar muito bem. Como que eu explico?
Tchutchuca, o que é tchutchuca, né,
velho? E bonde do tigrão e...
What the fuck is tchutchuca, né, cara?
E daí, tipo, os caras falando, mano, eles perguntando até pros seguidores brasileiros, assim, gente, como que eu explico isso em inglês? Alguém me ajuda.
Dá pra entender, né,
music
cara?
Music of Bond of Big Tiger, né, cara? É difícil, realmente, de explicar. Cara, mas assim, é uma doideira, porque esse tipo de argumento realmente só agrada os convertidos, né? A mentalidade do Bolsonaro. E, enfim, a gente acabou de falar da entrevista do Lula, que conversa muito com os já convertidos à mentalidade do Lula, né? Mas, cara, essa parada de nova política é uma besteira tremenda.
Não existe isso, mano. Não existe.
Se tivesse mentalidade pró-nova política, não seria o candidato a presidente um cara que tem 30 anos de como deputado federal, quase. E juntar-se com um vereador são 30 anos completos. Se ele não gostasse de política, se ele fosse um cara avesso à política, ele não botaria a família dele lá. Se ele fosse um cara avesso à política, um dos maiores integrantes do governo dele não seria o Onyx Lorenzoni, que é um sujeito que é uma cobra política, já pediu desculpa aí por Caixa 2.
O cara fez Caixa 2 mesmo.
Pois é, e dificilmente você vai ver ele evoluindo pra Metalix, tá ligado? Ele vai ser Onyx pra resto da vida. Então, tipo...
Caralho.
Os níveis de humor.
Nossa senhora.
Cancela o Marxismo Cultural.
É que a gente foi receber uma grana do Detetive Pikachu aqui,
velho. Não, mas você pode conferir a minha crítica aí? Não,
olha, não, eu senti a grana do George Soros parando nesse exato momento.
A Game Freak tá botando mais grana, mas enfim. Então, tipo assim, essa mentalidade é uma besteira tremenda, né, gente? A gente sabe que, assim, a gente sabe, e o fato de a gente saber, no final das contas, infelizmente, não significa muita coisa, né? Se você for colocar ali no nosso riscado, assim, de fato, né, cara? Mas é uma doideira, né, cara? Porque, enfim...
E até, eu vou até mais longe que você, Felipe, dizendo que talvez realmente ele não gosta de política como é feita, porque em todos os anos que ele trabalhou lá como deputado federal, ele conseguiu aprovar o quê, cara? Ele conseguiu fazer
ele
o quê?
Não aprovou nada,
ele,
né?
Não era um cara respeitado.
É, não, a mentalidade de baixo clero, ela vem muito disso, né? Tipo assim, de não ser um sujeito relevante ali. Tipo assim, ele acabou se tornando um cara que chegou à presidência e virou, a gente tem que assumir isso, virou um fenômeno de, no mínimo, de comunicação e de convencimento durante 4 anos onde ele fez a campanha, porque a campanha dele não começou em 2018, óbvio que não.
Não.
Começou a partir do momento que a Dilma ganhou lá em 2014, até anteriormente, porque eu lembro que em 2014 já se falava na possibilidade, quando ele foi o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro, já se levantava essa bola, mas ele não é um sujeito de conseguir fazer, isso é até uma parada que o Lula falou lá na entrevista que a gente deixou passar, que ele fala que o Moro não sobrevive à política, eu concordo plenamente com ele, e o Bolsonaro só vai conseguir se firmar se ele pegar um partido e tornar ele um partido sólido, um partido que siga as ideias que ele propõe, sabe? E isso é difícil porque ele não consegue fazer isso nem no corpo de ministros dele. Você imagina se ele consegue fazer isso dentro de um partido, sabe?
É, e tá falando que os parlamentares dele estão bastante desgostosos com o Bolsonaro, né?
Não teve aquela fala? Quem que foi que falou que Bolsonaro tá traindo? Ele falou numa sessão.
Eu vi.
Eu esqueci
eu vi
quem foi.
Eu esqueci também.
É, foi um...
Mas a gente caça isso aí, coloca no link do podcast.
Sabe qual é o problema, cara? É que, tipo assim, no final das contas, o nosso ladrão tá corretíssimo. Tipo, o PT, ele realmente tem uma mentalidade de partido dentro do Brasil, e evidentemente que tem outros partidos aí. Ele chega ao ponto de exagerar, falar os outros são siglas em matéria de interesse político, sabe, coligações.
Ah, mas boa parte sim, a maioria dos partidos
de direita
são isso.
Agora sim, cara, a realidade é que a mentalidade do PSL era de reunir pessoas que pudessem agregar a candidatura de presidência do Bolsonaro, e eles conseguiram, por tabela, por conta de toda a campanha de fake news e tudo mais, eleger uma cacetada de deputados e uma penca de senadores. Isso não é uma força política desprezível, óbvio que não, mas falta unicidade. Tanto falta unicidade que a gente está discutindo aqui a questão da reforma da Previdência, que até agora não se conseguiu decidir nem dentro do partido, do PSL, o que se fazer. Que a postura do Bolsonaro é uma, e a postura dos deputados e senadores é outra, completamente diferente, muito menos em base aliada. Assim, a gente acaba batendo na tranca de novo do primeiro podcast, como o Maia, sendo do PFL, que é o partido do Onyx Lorenzoni, que é um dos braços direitos do
DEM, cara, você tá meio...
É, perdão. Do DEM, eu não consigo chamar esses caras de democrata, desculpa, eles não são democratas.
É bom ir na fonte, porque as pessoas têm que saber.
Então chama de arena, caralho.
Enfim, que babaca. Não, mas é, pior que é. Se você falar arena, o Rodrigo Maia fica puto. Mas assim, como o PFL barra DEM barra arena, aí, segundo o Flávio tá dizendo, o processo
segundo
em ele.
Não, a história.
Mas enfim, como que o Rodrigo Maia, sendo do partido do Onyx, que é um dos braços direitos do presidente, não consegue conversar, não consegue ter a mesma língua? É fácil, gente, porque isso aqui não é um partido político, isso é um
aglomerado.
É um bando, um aglomerado de gente louca, uma gangue que se juntou basicamente porque não gosta do cenoura, tá ligado? É o bonde do Zé Pequeno contra o bonde do cenoura. O pessoal não gosta de cenoura e ficou por isso, sacou? Enfim, no final das contas falta organização.
Não, e até essa, entre aspas, situação que foi causada no dia com após, né, o nosso amigo aí, Dirceu, né, Zeca Dirceu, ir lá e apontar, condecorar o Paulo Guedes com esse título de tchutchuca. toda aquela balbúrdia que se formou após é porque, exatamente por esse ponto que o Felipe aí tava dizendo, tipo assim, o Guedes, ele tava só tomando direto, cara, só tinha deputado da oposição ou do centrão que não era favorável à reforma falando, tipo assim, velho, durante umas, sei lá quantas, duas horas e pouco e tal, era só a oposição nadando, cara.
E quem escolheu isso foi a comissão, cara. Tipo assim, os caras realmente botaram o cara pra se fritar ali,
não,
sabe?
Exato, não, a questão é, a comissão escolheu a forma como ia ser, só que os deputados que são membros lá da comissão e são governistas, os caras não aparecia pra se inscrever no horário da inscrição, então todo mundo que era da oposição chegava lá antes e se inscrevia, entendeu? E aí o cara ficou numa situação que ele ficava ouvindo durante duas horas, todo mundo batendo nele, e ele não tinha como, cara. Até nesse ponto, a gente fala em várias críticas, né? Ouço em alguns podcasts de viés de esquerda, esse lance de que a esquerda no mandato aí do Bolsonaro, nesse pouco tempo que tem se passado desde então, a esquerda não consegue se unir e fazer prevalecer, né, o seu ponto de vista, fazer esse bloqueio, tentar brigar e tal, mas eu vou dizer que nessa comissão da CCJ, os caras se espernearam o máximo que deu, fizeram tudo que puderam, cara.
Tem o pessoal, nossa, os caras fizeram um trabalho ótimo, os caras enrolaram, ó, parecia até o rei de Portugal quando o Napoleão tava querendo invadir ali, dando aqueles migué assim, sabe?
Já venho, espera aí, exatamente. Inglaterra, tô chegando também, calma aí.
Dando um migué atrás do outro, mano, então, tipo, eu acho, eu concordo, que a gente tem que ressaltar, assim, os caras fizeram um ótimo trabalho, inclusive se tem alguém que sabe enrolar nesse tipo de coisa é o PT, que tem experiência, né, nesse tipo de política, então...
PDT também fez...
PDT também.
Se meio que não na mesma, tava no mesmo bloco 100% igual, mas tava ali tentando dar uma segurada e tal, Rede, né, com uma deputada indígena lá, a Wapixana, também, fazendo lá o seu ponto, colocando legal a sua, o ponto de vista indígena nessa questão toda. Uhum. Eu gostei bastante. Então, agora, só passando aí desse acontecimento maravilhoso que foi no dia 3, no dia 4 foi aonde os especialistas que foram convidados lá foram para num painel discutir a constitucionalidade da reforma. Alguns favoráveis, alguns contrários, né? Inclusive, tava lá o irmão, o Entraub lá, o outro, né? É o Arthur Bragança de Vasconcelos Weintraub, assessor, chefe adjunto da assessoria do presidente, enfim, tava lá dando lá seu ponto também. Foi um debate mais ameno, né? Até porque eram lados mais técnicos e tal, favoráveis, contrários, enfim. Foi uma audiência, assim, bem produtiva, assim, essa da sexta-feira aí. Aí no dia 4...
Produtiva pro governo, você disse.
Não, eu acho que também teve pontos contrários bem interessantes, assim. Foi contemplado o tempo também de quem era contrário. Eu achei que, tipo assim, a gente imaginava já, eu pelo menos, né, como cidadão, não falando pela esquerda toda, mas eu como cidadão, eu acho que esse primeiro ponto, né, na CCJ com certeza ia passar, não ia ter como, até porque o número dos partidos e como a comissão estava montada, isso já era provável, entendeu? Apesar do governo ser muito ruim em se defender a proposta e ter essa comunicação bagunçada, a forma como os acordos ali estavam e os partidos estavam organizados e como isso deve ter sido discutido fora dos holofotes aí da mídia, eu acho que já estava meio certo. O que tinha que ser feito era ter um trabalho sério de oposição, isso também foi feito. Então, assim, no geral, já dando até... Era o que ia acontecer mesmo, não tinha como escapar. Apesar que os argumentos contra eram muito bons. Por exemplo, esse de que o estudo com os cálculos atuariais, eles não foram apresentados nessa primeira fase. E segundo a Constituição, isso tinha que ter sido feito, entendeu? Isso pode ser um argumento para no futuro ser questionado no STF, talvez, quando chegar, caso essa a reforma seja totalmente aprovada lá no final, essas pedrinhas que os caras vão deixando no caminho, junte tudo e vire um pedregulho contra os próprios caras, não sei.
Acho que não.
Aí no dia 4 de abril o Bolsonaro recebeu o Alckmin lá, né? Diz que o Alckmin não pediu nenhum cargo, não sei o quê. O Alckmin foi lá, deu alguns pitacos lá, né? Saiu das tumbas, tava sumido, né?
O que o Alckmin quer, velho? Ele cavou uma vaguinha lá no Toda Noite, lá, como chama o programa do...
Do
Ronivon, velho? Esqueci. Não é Toda Noite, sei lá o quê, velho.
Todo seu,
Todo seu, isso. Cara, você quer o quê mais da vida? O cara vai lá... Comida boa, toma vinho, troca ideia com o Ronivon, que deve ser maneiríssimo. Houve uma galera tocando umas músicas lá que...
Pô, cara, vocês tu oferece isso pro Eduardo Suplicy, ele deixa até de ser vereador.
Nossa, velho.
Porque ele ia tocar, tudo, ficar tocando violão com o Ronivon lá, tá ligado? Nossa, falando de Atlântida.
Imagina Bob Dylan todo dia no Ronivon.
Eu acho que era mais fácil ele pegar o programa do Ronivon e transformar num especial sobre o Renda Básica de Cidadania, né? Que a plataforma principal dele. Coitado, é o guerreiro, Suplicy, cara. Eu tô falando jocosamente, mas eu...
Era do povo brasileiro.
considero, cara. Aí, no dia 9 de abril, teve a leitura do parecer, aonde tivemos também uma outra cena super... que vai ficar marcada no imaginário brasileiro aí. Que tinha o delegado Valdir, que apareceu lá com o Codre, e aí todo mundo tava pensando que ele tava armado.
Ah, ele tava armado, não tava.
Aí ele quer ver aqui as câmeras das grandes emissoras, tudo... apontada pra ele e puxa, cara, aquele dedinho, circo, cara. Né, meu Deus, que coisa ridícula. Nossa, cara.
Desde quando? Caraca, tipo assim, na cabeça dele isso é uma parada muito... Nossa, lacrei mesmo. Desde quando Coldre arma? Tipo, cara, por quê? Que pessoa no mundo vai andar com Coldre na Câmara dos Deputados, cara?
Não, e virou normal, né? Atualmente ele tá circulando de praxe.
Só Coldre.
Mano,
que virou a nossa política, né?
Ah, cara. Assim, pra ficar claro, pegando carona lá que o Flávio falou no começo, a gente ri pra não chorar, cara. Porque, sinceramente, ficar lamentando essas coisas é tipo, é um exercício fútil, cara. Porque, infelizmente, isso aí é a praxe, sabe? É o Rio de Janeiro, cara. Vocês estão reclamando de São Paulo aí que o Dória pode ser o futuro presidente do Brasil. Nossa, cara, até bate na madeira aí.
Opa, calma, cara.
Mas, cara, respira, vai. Cara, aqui tem Crivella como prefeito, tá quase sendo impeachmentado. O Wilson Witzel, que é péssimo, e assim, que surfou muito no lance da descoberta da Marielle, e tem toda a família Bolsonaro eleita aqui, cara. Corre o risco do Carluxo, que recentemente descobriram aí
prefeito.
Que...
prefeito.
Vai ser prefeito, cara. E assim, 6 mil tweets, 5 mil foram de iPhone, e o Bolsonaro usa Samsung. Enfim, cara, é vergonhoso, tipo assim, é rir pra não chorar. A gente tenta agir de maneira mais enérgica, tentar conscientizar o povo, conversar com pessoas na rua, tentar fazer o micro pra facilitar o macro, mas a realidade é que, cara, a gente tá realmente na era da escrotidão da pior maneira possível.
É verdade.
Com certeza, a gente tá na barbárie, mano.
É, aí um acontecimento no dia 11, meio em off da reforma, que foi a situação onde o Bolsonaro determinou que fossem mantidos os preços no diesel lá, porque tinha uma ameaça dos caminhoneiros, né? De fazer a greve. E para que isso não acontecesse e ele perdesse também uma base de apoio bem grande, né?
Mas falaram que ia fazer greve do mesmo jeito e não teve também, né?
É, pois é.
Tá. Tudo desarticulado também.
Mas no dia 13, então, né, o Bolsonaro mostrando até, né, o que a gente disse anteriormente, que estava disposto aí a fazer concessões e começar a baixar o tom no discurso dele, ele começa a receber os políticos no Planalto, né. Depois disso, já começou a se falar a respeito de emendas que os deputados poderão apresentar, né, e receber aí um valor para as benfeitorias nos seus redutos lá. É uma coisa, né? Enfim, mais tradicional aí da política,
mais,
né?
Mais velha política, né?
Exato, né? Ele, já que o novo não deu certo, vamos voltar pro velho, né? Enfim, e a tentativa, né, no dia 15, de tentar acelerar os debates na comissão antes do feriado da Páscoa, algo que foi totalmente derrotado, inclusive pela oposição, né? Isso foi, foi um ponto bem importante.
Eu acompanhei.
Foi bem legal isso aí, ver isso. E nesse interim, após a Páscoa, né, o governo decretou sigilo sobre os estudos, sobre a Previdência, né?
Cara, isso é um absurdo.
É, não, é de, mano, de cair o cu da bunda.
E, ao mesmo tempo, nesse interim aí, foi votado no dia 23 o relatório da CCJ, onde eles também já fizeram algumas pequenas alterações, mas que, cara, tem um ponto dessas alterações que era uma coisa meio, como pode você concentrar na Justiça Federal de Brasília as ações judiciais contra a reforma da Previdência? Tipo, cara, eu acho isso meio negativo, entendeu? É tirar o direito do cidadão ir lá e sei lá, questionar judicialmente se ele quiser, entendeu? Enfim, esse ponto eu achei legal que tenha sido tirado. Tiraram alguns outros pontos que não interferem financeiramente nos da reforma lá do trilhão mágico que o Guedes quer tomar da população.
Que o próprio Senado fez um estudo e não chegou nisso.
Não chegou a isso,
né?
Então os estudos
chegou
já...
Chegou em 800 milhões e tal.
Exatamente.
Não foi o Senado de esquerda, tá, gente? Foi um Senado de direita e tal.
A instituição fiscal do Senado lá, que é, sim, faz um trabalho, sim, que agora tá na mão do Alcolumbre.
Chegou a trilhão e chegou a 800 milhões só?
É.
Bilhões, né?
Não, bilhões ou milhões?
Bilhões, desculpa.
Ah, tipo, é a evolução do Constantino, então.
É, não deu trilhão.
Segundo era o cálculo. Aí, no dia 23, então, aprovado. No dia 24, tivemos aí aquele pronunciamento do Bolsonaro na TV lá, agradecendo, enfim, ameaçando a população, porque eu encaro isso como uma ameaça. Quando os caras me falam que se o país não aprovar essa reforma, o país vai estar quebrado, não vai poder investir, não sei o quê, eu encaro isso como uma ameaça e eu falo, ah, tá bom,
é claro,
então
é
se
chantagem.
Aprovar.
Quebra aí, otário.
É chantagem.
Não, e eu encaro assim, tipo assim, ah, tá bom, então, me fala o que vai acontecer se eu aprovar. Praticamente a mesma coisa, eles já colocaram lá no, há dois anos atrás lá aquelas limitações de orçamento para investimento durante 20 anos.
Congelamento de gastos, a gente já tá vendo isso, né? Inclusive, isso é um outro gargalo que a gente pode discutir em outro podcast, porque isso vai ter problemas, inclusive, para a própria reforma, né, que ele quer fazer.
Uhum. Exatamente. Então, beleza, ele foi lá, fez lá a cena dele no dia 24 na TV e ameaçou os brasileiros aí que, em caso de não, a aprovação da reforma.
Inclusive, tipo, a própria... Tá rolando propaganda, tipo, com gente famosa, né?
Silvio Santos também se prestou a isso novamente, né? Depois de fazer muita propaganda junto do Temer.
Mas qual o nome? Aquela tem atriz falando, não, porque tem que ter a reforma da Previdência. E você fica tomando cu, né, Meryl?
Isso eu não vi. Eu vi aquele vídeo vergonha alheia total da galera global lá, pró Dallagnol. Ai, uma vergonha também.
Várias figuras famosas aí e com mídia têm se pronunciado favorável à reforma, né? Entre elas, pessoas que dependem muito da reforma da Previdência, tipo a Ana Hickman, né?
Ela
tipo
mesmo.
Tipo o Luciano Huck, né?
O Zezé de Camargo.
Dono da Havan também. Depende, não depende?
Inclusive, tem que falar aqui Luciano Hang, ele fez uma propaganda gratuita pro PCB e eu tenho que agradecer bastante. Obrigado, Luciano.
O que ele fez?
Ele pegou uns vídeos lá de umas panfletagens que o JC fez na cidade dele e ficou falando mal lá do PCB da UJC, velho.
O dono da van é o cara que tinha aquele puteiro lá, que falou que
Não, esse aí é outro.
Cara.
Esse é outro careca.
É um cara que parece com ele, mas
esse é o Oscar Maroni.
É isso.
Eu achava que era a mesma pessoa, mesmo
ator. Não, ele é de São Paulo. É, Oscar Maroni é de São Paulo. Esse aí é Santa Catarina, acho, Luciano.
Gente, que ótimo.
Segue aí, Júlio, segue aí.
Pois é, e aí então, no dia 25 foi instalada a Comissão Especial da Reforma da Previdência, que ainda não divulgou o seu cronograma de trabalho. Isso vai ser feito aí agora no começo dessa semana, onde estamos gravando aqui só para registrar no dia 4 de maio, e é provável que esse cronograma seja apresentado entre dia 6 e dia 10 aí na próxima semana.
Curiosamente falam que a discussão dentro da Comissão Especial é uma discussão mais complexa e que vai demandar muito mais tempo do que da CCJ, né? O que já empurra a aprovação da reforma do Bozo mais pra frente, né, cara? Não...
E é onde a gente tem mais chance de ter a desidratação desses pontos aí da reforma, né? É onde precisa brigar de uma forma mais concreta pra tirar vários pontos aí que estão... Alguns deles já parece que é ponto pacífico que vai ser retirado, né? Por exemplo, os problemas com o BPC, né?
Que
da aposentadoria rural, né? Que
também
tinha uma grande resistência de todas as partes, né? Que foram...
E o Guedes não tá se mostrando muito contente com isso. Talvez role mais crise interna, assim.
Cara, se o Guedes sair, barata voa total. Porque aí boa parte dos setores liberais vão deixar de... Inclusive os dois carecas que a gente citou aí vão começar a abandonar o barco, sabe? E aí vai ver...
Ele pode chamar um Meirelles da vida, que é um... isso muito melhor que ele.
Não, o Meirelles, inclusive, seria melhor pra ele. Só que você acha que o Meirelles vai...
Eu não sei.
Ele sabe. Eu não sei. Eu acho que ele tem.
Qual o grande projeto político do Meirelles,
Não sei, cara. Eu tenho a impressão de que ele percebe que esse barco aí vai afundar e pode foder com a vida dele, sabe?
Meirelles bateu no Bolsonaro na propaganda, né, cara?
Pois é, mas
até
cara.
Aí, cara, você tá brincando que você acha que.
Não, dá pra esperar alguma coisa
dessa gente.
Não. Tá louco. Meirelles, ele não precisa de zero escrúpulos pra ele, né, gente? Agora, assim, boa parte dessas merdas que estão acontecendo com o Bolsonaro, a gente sabia que ia acontecer por conta das propagandas, do discurso dele pré-campanha, sabe? Das promessas e tal. E ele tá cumprindo todas elas. É deixar o país um país cristão, sabe, desmontar a educação e desmontar o ensino de humanas. O que tá entrando em contradição é esse lance da reforma da Previdência, porque ele falava que não vou mexer aí, eu vou deixar o velhinho em paz, tá ok? E não tá deixando, tá vilipendiando geral, sabe?
Eu fico me perguntando se é alguma briga interna isso dentro do... Se é por causa de alguma briga interna do partido, né? Tipo, a ala militar, a ala olavista.
Eu nem acho, cara. Eu acho que é só falta de caráter mesmo.
Olha, nesse ponto que você tocou, o Rafa, tem um lance aí que, cara, grande parte a coisa ficou um pouco mais, entre aspas, harmônica nesse trâmite da reforma, porque o fogo do pessoal, do filho lá, né, do Carluxo e de outras figuras, olavistas, né, se apontou pro Mourão, né?
Pô, a gente nem comentou, velho. O Bolsonaro ficou sem a senha do Twitter, mano. Carluxo sumiu com a senha do Twitter.
Isso é caô, véio. Cara. Isso é caô. Isso é caô.
Não é caô, não, cara.
Não, cara. Isso não é caô. Não posso acreditar que isso aconteceu.
Eu aposto que isso aconteceu.
É que nem a conversa lá, uma pessoa hackeou o nosso Twitter e botou lá que o Carlos Bolsonaro tinha literalmente se matado, não sei o quê. Eu até fiquei preocupado, falei, caraca, estão entrando no marxismo cultural, filha da putz, cara. Aí, tipo, isso aconteceu logo depois que o pessoal tinha falado que o cara tinha se isolado num stand de tiro, não sei o quê. Quando ele falou literalmente me matei, foi pronto, é bot.
Pronto.
Tá ligado? É bot, o cara realmente se matou, não sei o quê. Ah, cara.
Cara, o nível de alucinação desse Carlos Bolsonaro é fora de série, cara.
Teve até aquele meme do... só uma foto do Bolsonaro, assim, meio... olhando com uma cara meio triste, assim. E aí, uma frase, assim, é tipo... Ô, Carlos, a mamãe disse que é minha vez de usar o computador. eu acredito, sim, que ele usa o... que ele tem acesso à conta e ele manipula aí as coisas pra... Até porque...
Que assim que falaram que ele tinha tomado a senha do pai dele e tal, e o pai dele tava sem usar, não sei, sei lá, uns
aí,
dois dias, sem tweetar.
Aí ele foi lá e fez um tweet vacinado
pelo Bolsonaro. Fake news!
Ah, gente, aquela parada lá dos 6 mil tweets, 5 mil vinham de iPhone.
É isso, velho.
Não é caô, né, cara? Agora sim, sinceramente, essa parada de, pô, troquei a senha e não deixei você usar, é pra...
Eu acho.
Caralho, velho. Tipo assim, eu sei que os caras são uns merda, mas, velho...
O Carlos é infantil a ponto de fazer isso.
Eu acho.
Eu tenho convicção.
Meu Deus amado.
Eu não acho que isso é fake news, tá ok?
Eu
acho que é verdade, ok?
Psico isso aí.
Ok.
Pois é. Então, nossos ouvintes aí, nos próximos episódios a gente vai procurar falar mais a respeito da reforma. São 40 sessões para que essa reforma tramite na comissão especial. Vai ter bastante tempo para a gente voltar nos dados econômicos. Eu nem vou falar aqui a respeito de uma parte dos dados que foram liberados pelo governo por causa do protesto que foi feito por eles terem feito o pedido de sigilo, o pedido de sigilo. Então, numa próxima ocasião, nós vamos voltar, mas para falar mais a respeito dos dados no que afeta e já com mais informações de outras fontes aí, como esse relatório do IFE, os dados do governo, alguns dados que têm sido demonstrados por alguns economistas que são contrários à reforma. Enfim, são 40 sessões, pessoal. Agora a gente tem 40 sessões para desidratar essa reforma aí o máximo que der, para que isso, né, não prejudique a população, tanto que, meu Deus do céu, tá feio.
Eu acho que essa explanação aí foi boa pra ter uma geral do que aconteceu e daqui pra frente fica mais fácil também de comentar, né? Sabendo.
Dá um contexto, né?
Que daí a gente já tem um contexto geral e segue acompanhando a reforma, que vai ser algo que vai ser tema disso aqui por bastante tempo.
Bora finalizar aí pra.
Vamos lá. Bom, vamos partir aqui para os finalmente. E aí a gente tem indicações culturais.
Uhul!
Felipe, o que você quer indicar rapidamente?
Tá, então, vou indicar rapidamente. Para quem acompanha o site, já deve ter percebido que a gente já falou sobre isso. Toda terça-feira a gente publica ao menos um texto crítico, né, em relação ao nazismo, né, em, entre aspas, comemoração aí ao governo proto-fascista do Jair Messias, tá ok? Alguns dos filmes que eu tenho visto, eles são de propaganda nazista.
Você tá chafurdando no lixo mesmo, hein?
É, pois é. Cara, mas assim, são dois diretores que eu acho impressionante, né? A primeira deles é a Leni Riefenstahl, que é uma diretora que fez O Triunfo da Vontade, Olímpia, parte 1 e parte 2. Foi atriz durante um bom tempo, depois se tornou diretora. Ela fez filmes de propaganda em relação ao Partido Nazista, né? São filmes muito bons, tecnicamente, e que tem uma linguagem, assim, bem pesada, no sentido de propaganda. E, enfim, a carreira dela foi muito marcada por conta disso. Vale a pena ver, muito por conta do conhecimento de formato de cinema, da arte. E o outro é O Eterno Judeu, que é de um diretor chamado Fritz Klipper, um nome um pouco complicado. Esse já é, assim, bastante ofensivo, principalmente se você tiver...
Tipo, abertamente antissemita.
Exatamente, ele é abertamente antissemita. E, assim, é impressionante o quanto eles conseguem utilizar a linguagem da arte em prol do discurso extremamente nefasto e escroto, né, cara? Porque, cara, é impressionante. Se você é uma pessoa completamente aérea, completamente alienada sobre as coisas, você começa a entender como o povo embarcava nessa furada que é o pensamento nazifascista, sabe? O pensamento antissemita que o Ministério da Propaganda e Publicidade do Goebbels botava pra frente, que o Hitler, obviamente, levava pra frente também. Então, assim, são filmes que eu recomendo que, se você for um pouco sensível, não assista esses filmes, mas pelo menos dê uma olhada sobre isso pra gente entender basicamente como funciona esse tipo de propaganda, né? As pessoas que apoiam Bolsonaro não são alienígenas. Assim como o Hitler não era alienígena, o Bolsonaro também não é alienígena. Eles chegaram ao poder por alguma coisa. Pra gente entender como essas pessoas chegaram ao poder e como elas foram, a gente precisa entender...
Sim, entender os mecanismos.
Exatamente, as táticas e os mecanismos que elas fazem. É isso.
Muito bom.
Beleza. Falar aqui rapidinho também. Bom, eu vou indicar Os Donos da Rua. O John Singleton, ele faleceu recentemente. Puta, cara, Os Donos da Rua eu acho um filmaço. Acho que o tanto que o filme do Spike Lee lá de 99, Faça a Coisa Certa, impactou muita gente, comigo passou meio batido. E um que bateu, e bateu forte pra caralho, foi Os Donos da Rua. Eu lembro até bem, assim, cara. O filme começa já com aquela coisa de, sei lá, não lembro exatamente qual era o número, mas cada 20 jovens, um é morto pela polícia, algo assim. Então já dá o tom do que vai ser o documentário.
Documentário não.
Do documentário não, do filme. Eu não sei se alguém ainda não viu. Se não viu, é uma oportunidade tanto. O filme é dos anos 90, mas continua.
Boys in the Hood. Boys com Z no final.
Com Z. Continua super atual. Tem o Ice Cube lá.
Grandes atores do cinema americano.
não. O Cuba Gooding tá, velho. O Cuba Gooding tá... não.
Foda.
Ele tá maravilhoso.
Lawrence Fishburne, que é o pai do...
Ah, o Lawrence Fishburne é do caralho.
Do Ice Cube, né?
Tem uma música, inclusive, do NWA, na verdade do Eazy-E, chamada Boys in the Hood, que é foda, é uma das melhores músicas deles ali.
A gente fechou a última agenda cultural tocando isso. Ela. Enfim, um filmaço, do início ao fim. Quem não viu, aproveita, vai atrás. Os Donos da Rua, do John Singleton.
Eu queria aproveitar que hoje é aniversário do nosso queridíssimo barba alemão, Beelzebub, inimigo dos burgueses e do maior pesadelo deles. Pessoalmente, assim, não vou dizer ídolo, porque eu acho que idolatria é, talvez, nesse sentido mais religioso, não é o que eu quero transmitir. Mas, bom, o Marx é um cara que, tenho certeza, transformou a vida de todo mundo aqui e transformou a minha vida, e é uma pessoa que eu admiro em níveis que não dá pra explicar, porque eu... Pra mim, ele é realmente especial e é uma das mentes mais brilhantes que a gente já pôde ler e compreender e compartilhar nessa nossa curta história como humanidade. Mas, aproveitando o aniversário dele, de 201 anos, cara, leiam, vocês aí que querem uma pequena introduçãozinha à ideologia comunista, leiam o manifesto, porque ele é mais curto, né? Ele é feito pra ser mais curto mesmo, é um panfletinho feito pra ser rapidamente divulgado e rapidamente lido. Ele não é naquele sentido teórico muito complexo e não tem tanta coisa técnica assim, não fala muito sobre materialismo dialético.
É um texto introdutório.
Mas ajuda a desmistificar muitas coisas sobre comunismo, sobre como, por exemplo, não é sobre posses pessoais, né? Quando a gente fala sobre propriedade privada, a gente não tá falando sobre o teu celular, a tua casa, a sua camisa da Aeropostale, entendeu? É sobre propriedade de produção que está, né, privado nas mãos da burguesia, mas ajuda a desmistificar certas falácias que se compartilham sobre o pensamento marxista. Então é muito bom como introdução, o magnum opus assim do Marx é o Capital, só que eu diria que depois do Capital talvez o Manifesto seja o escrito mais importante de Marx. Enfim, é isso. Leiam, porque como o Zizek diria: My God, it's pure ideology.
Nossa. Ai, caraca.
Tá certo.
E é isso. Feliz aniversário aí, barbudo lindo. Não o Lula, o outro.
E eu tô bem feliz aqui, até como as dicas se encaminharam, né? Fiquei por último. E isso é fantástico, porque temos aí formas, né, e meios de transmitir esse conhecimento para quem quer se iniciar nesse conhecimento de como é a esquerda, de como pensamos e dos princípios, né, básicos aí do marxismo também. E a minha dica, ela vai muito nesse sentido: como transmitir isso para quem não conhece, né? Como tentar alcançar pessoas que não falam ou que não conhecem esses conceitos, né? Tanto da esquerda quanto do marxismo. E, enfim, um dos caras que eu acho que faz muito bem esse trabalho é o Eduardo Tadeu. Ele é o ex-membro, né, do Facção Central, ex-fundador até, né? No caso, fundador e ex-membro, né, do Facção Central. Ele partiu para uma carreira solo, onde ele continua com a mesma pegada de antes, e fortalecido também por ter mais liberdade de colocar o seu discurso político de uma forma mais clara ainda do que nas letras que fazia do Facção, uma defesa da esquerda e do marxismo também em várias letras do Grupo Facção e do Eduardo, você vai ver lá. Ele também tem uma obra muito legal, um livro que chama A Guerra Não Declarada na Visão do Favelado. São dois volumes, eu tenho aqui comigo um deles. Então, pessoal, leiam esse livro e ouçam. E vejam, no caso, a minha dica é para que vocês vejam
cara,
o vídeo.
Eu sou suspeito para falar do Eduardo. Gosto para caralho. E essa importância dele para esse trabalho de base é foda. Porque eu sei isso, assim... Porque o advogado que trabalha comigo, ele é rapper também e tal.
Ah, que legal.
E ele falou pra mim, ele falou: cara, eu conheci Marx por causa do Eduardo.
Ah, o Eduardo
é... Eu ouvia rap demais, e tal, curtia demais, Facção. E aí eu fui pra uma roda de conversa, tava o Eduardo. E os caras perguntaram: ah, e tal, o que você indica aí pra galera pra ouvir? Aí ele falou: ah, lê Marx, ué. Vocês têm que conhecer Marx.
Então, e ele foi... no mês de abril, no dia 12 de abril, num seminário sobre leitura periférica, organizado até por um outro rapper lá do Distrito Federal, Japão, tava lá na organização como um dos participantes, tinha outros rappers lá também, falando a respeito de literatura periférica pra população, pra jovens. Tava lá dando a mensagem, o testemunho dele de resistência, de vida. Esse cara, ele infelizmente no rap nacional, a gente tem outras figuras que também são bastante proeminentes e têm direito a ter reconhecimento, mas eu acho que o Eduardo devia ter muito mais reconhecimento do que ele tem, infelizmente. Mas isso também é um pouco, acho que, por escolhas que ele fez, para que ele continue tendo essa liberdade para apontar o dedo e jogar a verdade na cara do sistema e das pessoas, entendeu? Eu acho que ele teve que fazer escolhas que renderam menos dinheiro pra ele, mas que tem rendido, com certeza, muito mais respeito por parte da favela e por parte do povo que, logicamente, se compromete a ouvir, né, as mensagens que ele passa. Enfim, é uma grande palestra aí. É coisa curta, cara. 40 minutos tem a palestra e tem 3 músicas que ele canta. Então, é um vídeo que, se você tiver algum amigo aí que gosta de rap, esse rap mais novo, ou que é uma pessoa que tá querendo conhecer mais, aprender e tal, talvez essa palestra do Eduardo aí seja um gatilho pra você passar pra ele e esse cara se interessar por esse conteúdo. Então, Eduardo aí, assista a palestra, ouça as músicas.
Boa. Beleza.
Alô?
Alô?
Lula, deixa eu te falar uma coisa.
Enfim, galera, bom, a gente comentou que ia fazer uma leitura rápida aqui do que rolou de comentários e tal no último programa e tal. A gente até pediu via Twitter o pessoal mandar algumas coisas, mas teve muita gente que curtiu, retweetou, mas mandou mesmo, só teve um. Então, só comentar rápido aqui do principal comentário, que na realidade é um e-mail, que foi o Johan Urix, que mandou. Tenho dúvida, será que ele é parente do Nildo Ourix, que fez um trabalho de base ali?
Eu não sei, menino.
Enfim, vou dar uma lida aqui, até porque ele faz perguntas e já aviso que, segundo ele, são perguntinhas que a gente não vai conseguir responder aqui e talvez a gente consiga fazer um drops pra responder isso, porque esse programa já tá gigante. Mas vai lá, o Johan fala o seguinte: olá, camaradas, aqui é o Johan, li certo, sou do Rio de Janeiro, tranquilo? Me tornei marxista há uns meses aí e achei o podcast de vocês bem promissor, e com certeza vou acompanhar, assim como acompanho outros podcasts de esquerda, como Anticast, Revolution e etc. Vocês estão mandando muito bem, espero que cresçam bastante com esse trabalho foda e absolutamente necessário que estão fazendo. Sem mais delongas, minhas perguntinhas são: na opinião de vocês, qual é a forma mais eficaz de lidar com o anticomunismo rasteiro impregnado no inconsciente da classe trabalhadora? Vocês acham que mudar os jargões da maioria dos conceitos e alterar a abordagem de temas, fazendo realmente que a galera o La Vista faz, diz que nós fazemos no tal marxismo cultural, é uma boa ideia? Cara, sei lá, falar de anticomunismo é falar da história do movimento operário, desde sempre teve e vai continuar tendo. Eu acho que hoje em dia dá pra gente dividir até essa questão do anticomunismo em quase 3 tipos: aquele que vem da própria direita, que aí, sendo bem sincero, eu acho que não vale muito a pena debater. Claro, depende do espaço onde você tá. Se tiver em meio acadêmico, a defesa faz mais do que necessária. Agora, se for pra dentro de maluquice bolsonarista beirando a claque, eu acho que não vale a pena. Da própria esquerda, que é algo bastante comum, e aí eu acho que faz sentido você defender toda a história do movimento comunista, e com isso eu falo defender a União Soviética, defender Cuba, defender China com todos os seus problemas, mas entendendo os avanços que houveram, mas não como acontece, que é bastante comum hoje em dia dentro da esquerda, esse anticomunismo já bastante enraizado, sabe? Típico do que o PT fez na história dele o tempo todo, o próprio pessoal segue fazendo, isso tá explícito até no nome do partido, né? Socialismo e liberdade, porque antes não tinha liberdade e tal. Enfim, eu acho que essa defesa tem que ser feita, tem que analisar ponto a ponto do que é feito, fazer um estudo, não é algo fácil, se debruçar sobre o negócio, estudar de maneira séria, bater nas coisas, nos lugares comuns de totalitarismo e coisas do tipo que a gente está bastante acostumado. E para dentro da classe trabalhadora, eu acho que sim. O que você falou de sair um pouco dos jargões é preciso. E, cara, não é difícil defender o comunismo em si, não, cara. Sabe? É a gente que defende menor carga de trabalho, não é a gente que defende redução de salários, não é a gente que está defendendo reforma da Previdência, não é a gente que defende aluguel a preço exorbitante. Então, assim, eu acho que é conversar onde é mais sensível. Nesse ponto, pra mim, é bem tranquilo. não sei vocês o que pensam, mas uma maneira superficial e rápida do que é anticomunismo e como isso se vê hoje em dia, minha resposta é meio que essa.
Assim, eu acho que sobre essa questão do jargão, eu acho que sim, precisa mudar um pouco, ao mesmo tempo que parte de mim pensa que se você vai lá e você conversa com a classe trabalhadora diretamente, e quando eu digo conversar, é literalmente conversar mesmo, tipo, ir com fazer panfletagem e conversar com o povo que tá na rua, o trabalhador mesmo, que tá indo trabalhar das 8 às 6 ou 9 às 6, enfim, ou mais, e entender quais são as dúvidas da classe trabalhadora em relação ao comunismo, ou entender quais são os preconceitos que eles têm, as confusões, porque a propaganda anticomunista é muito forte. Ela é totalmente dominada pela hegemonia capitalista, e então eles têm muito recurso, muito dinheiro para investir em deturpações e distorções daquilo que a gente defende, daquilo que a gente quer promover. Mas contra fatos, não há argumentos. Então, quando você vai lá e mostra para um cidadão que o Marx nunca falou nada sobre celular, sobre tirar casa. Não, é sério, parece ridículo, mas a gente tem que ir lá e explicar isso mesmo, porque se tá no livro, né, se tá no próprio escrito do cara, não tem qualquer distorção que possa mudar isso, sabe? Eu tenho pensado ultimamente que a direita tá sendo muito pós-moderna nos argumentos dela, de a verdade, ela é relativa, ela é subjetiva. E a gente tá aqui falando, não, a gente tem uma verdade, ou algumas verdades que a gente quer transmitir, e não tem essa de, tipo, mas isso é uma questão de ponto de vista. Não, tem fatos e tem não fatos, entendeu? Fatos e mentiras. E a gente tá querendo promover aqui de que, tipo, propriedade privada não tem nada a ver com celular e com posses pessoais e tudo mais. Então, sim, a gente talvez. A gente precisa sair da academia, isso é um fato.
E a gente também precisa sacar que é entender onde está inserido, não achar que nós somos a galera que tá trazendo a luz, sabe?
Não, claro que não.
Isso é um problema muito sério que muita gente, principalmente esquerda, classe média, acha.
Sim,
sabe?
Que então, se vê como iluminado, né?
E eu acho que, assim, nesse ponto que ele tá dizendo, eu acho que você não precisa inventar novos significados, nem fazer esses meios desonestos que a direita faz. Eu acho que.
Partir pra uma tática olavista, né?
Exato. Que é mais ou menos o que ele perguntou aí, né? O que eu acho que você deve fazer é, às vezes, fazer as perguntas certas ou em momentos de diálogo com pessoas que claramente não têm o ponto de vista de esquerda e que defendem o liberalismo, você, em diálogos que aonde se apresentar uma questão que seja de determinado ponto, você perguntar para a pessoa o que você acha. Você entrar naquele diálogo de... até, né? Socrático, entre aspas. Tipo, bota a questão. Você acha? Exatamente. E aí você pega e expõe, sem falar até que é Marx isso. Esses dias aconteceu essa situação que vocês estão exemplificando. Uma pessoa falou comigo e tal, e eu expliquei pra ela. Olha, porque se você for no marxismo, se você for ler os livros, se você for conhecer, você vai ver que lá não tá contemplado que vai assim que ocorresse uma revolução ia haver a expropriação de toda a propriedade privada. Uma pessoa não vai ficar sem a sua casa, sem o seu meio próprio de subsistência por causa disso, entendeu? Não vai acontecer isso. E aí, explicar pra pessoa, olha, a mídia coloca as coisas de forma, às vezes, um pouco enganosas, né? Você tem que se questionar se é tudo verdade. Se você tá afim de conhecer, você tem que ir pra essas fontes, você tem que se questionar se é justo a forma como é organizado, se a crítica à acumulação do capital e dos meios de produção na mão de poucas pessoas é interessante para o restante, se a riqueza dessas pessoas elas estão servindo aos pós e tal, e aí sim você vai evoluindo, entendeu? Você não precisa chegar logo de cara também e, é isso aqui, eu sou isso, é aquilo, entendeu? Já botando todas as cartas na mesa, entendeu? Você vai devagarzinho, entendeu? Tipo, vai ali, vai usando um exemplo, você não vai logo com o zap logo de cara, entendeu?
Claro, acho que tem muita gente que, tipo, contra o marxista, especialmente de internet, que chega, não, porque viva o glorioso camarada Stalin, e tipo, é, pra gente que, tipo, tem uma convicção de que o Stalin é Hitler de esquerda, entendeu?
Como é que é? Eu não tenho essa convicção, não, cara.
Não, a gente. Não, eu digo, pra essa gente.
Não, a gente, que chega pra gente que tem essa convicção, então ao invés de chegar falando, viva o glorioso camarada Stalin... É.
Aí entra aquele lance do não debochar, né, cara? Essa porra de Stalin matou pouco não ajuda em nada,
não ajuda em
só
nada,
atrapalha.
Não ajuda em nada. Tipo, esses memes e tudo mais, a gente... Beleza, a gente faz entre a gente dá risada, mas, meu, na hora de falar com o povo, você tem que ser... Não dá pra gente chegar nesse tom. Tem que ser, como o Júlio disse, nesse, né, aos poucos.
Moderado, aos poucos. Suscita dúvida na cabeça da pessoa primeiro, entendeu? Você sabe que a pessoa não vai chegar e ler o manifesto do Partido Comunista na primeira vez que você falar. Ela não vai fazer isso.
Você
tem que ir e falar, olha, é justo a forma como o capital tá sendo dividido hoje em dia? É justo como a propriedade privada, os grandes meios de produção estão divididos
assim,
hoje em dia?
Que
e vai com calma, entendeu?
É assim, fala, por
exato.
Quê? Entenda o que a pessoa pensa, qual é a dúvida dela, né? Se coloque no lugar da pessoa, porque essa é uma das grandes questões. Eu me abri muito mais ao marxismo e a ideias mais radicais de esquerda quando eu tive contato e choques de realidade que me fizeram questionar a minha vida, entendeu? E falar por que né? Eu tinha uma noção de vida, eu entrei em contato com certas coisas e a minha realidade foi fragmentada, e a partir disso eu pude abrir minha cabeça, entendeu? Então eu acho que é isso, de desmontar primeiro o discurso que tá impregnado na cabeça deles antes de chegar e falar, não, porque a gente tem que fazer a ditadura do proletariado e gulag e tudo mais. Não, sabe, eu sou completamente contra esse modus operandi que certas pessoas têm de chegar e falar, não, porque é isso, vamos celebrar, Mao e todos os gulags e gulag pra todo lugar e tudo mais. Isso eu concordo que precisa ser modificado, se é isso que o nosso caro leitor ouvinte foi perguntar a respeito de jargão, eu acho que nesse sentido tem que mudar. Agora, no sentido de falar sobre a ideologia e sobre o método marxista, eu acho que não precisa mudar muito, não, porque eu acho que ele não é tão difícil de ser compreendido se for bem explicado. Acho que o problema que a gente tem é que a gente é mal na parte de explicar e de sentar e conversar com as pessoas. Só que os conceitos em si eu não vejo como alguém como se, tipo, fosse impossível de entender, entendeu? Não.
Os conceitos são super justos, né, cara? Nesse ponto eu acabo concordando muito com o que pegando carona na indicação cultural do Júlio, com o que o Mano Brown falou quando teve o comício do Haddad lá aqui no Rio de Janeiro, que, tipo assim, falar do PT pra torcida do PT é muito fácil, assim, assim como falar pra quem já é entendido sobre comunismo, sobre marxismo, sobre Stalin, sobre qualquer liderança de esquerda, é muito fácil quando você tá conversando entre convertidos, sabe? Você precisa transcender isso, e pra transcender isso você precisa falar a linguagem do povo, cara. No final das contas a gente tem que procurar a base, tem que falar em termos que o povo entenda e que toquem diretamente nele, sabe?
Mas não modificar a teoria.
Sensível, cara.
Mas não modificar a teoria.
Não, já é sensível, né, cara?
Porque, cara, você não consegue dar um passo dois se você não deu o primeiro. Você não consegue fazer contas matemáticas de divisão e multiplicação se você não sabe somar e dividir. Sim. Somar e subtrair.
Não, absolutamente.
Então, tipo assim,
absolutamente.
A gente não tem nenhuma tradição de discussão política, cara, no Brasil. É uma parada clamorosa. Então, assim, infelizmente você vai ter que conversar com gente que embarca na maluquice, que não tem outra palavra pra isso, assim, sendo bem tranquilo, de falar que nazismo é de esquerda, sabe? Infelizmente você vai ter que conversar com gente assim.
Sim. Tem gente que é perda de tempo.
Não, tem.
Tem que saber onde você coloca suas forças.
A gente tem que saber
também tem essa.
A gente tem que saber julgar onde, com quem que pode falar, com quem que não dá. Não, a gente tem que
Assim, mas vamos lá. Pra ser rápido também, eu acho que isso aqui dá até pra fazer um programa só pra discutir anticomunismo, trabalho de base, enfim. Acho que a gente pode levar isso pra programas futuros, até pra ver se a gente não faz algo um pouco mais teórico em alguns momentos e menos realpolitik, que acho que é até um desejo do Rafa de seguir em frente nesse caminho. Mas o Johan também comentou outra coisa coisa que vai ser impossível falar aqui. Se a gente não se alongar, eu trago essa discussão no próximo podcast, porque aí, velho, é valor material, uberização, trabalho terceirizado, freela. Então, cara, valor do trabalho aqui vai ser uma discussão muito difícil de a gente carregar num programa que já tá muito longo e tem outras coisas, mas eu prometo retornar pra isso no próximo podcast.
Muito obrigado pela pergunta, aliás.
Exato.
Passando rapidamente aqui pros comentários do site, a gente teve aí bastantes elogios aí por parte dos ouvintes, né? O Asbats aqui comentou, continue com o projeto, gostou do novo podcast, agradeceu. Caio Cardoso também agradeceu e falou que é excelente para quem é de esquerda, mas é para quem é de direita também, ou que não tem nenhuma posição política tomada no momento também. Ajudem, né, ouvintes, a colocar isso no ouvido de outras pessoas que não sejam da esquerda também aí, enfim. Nicolas Prade respondeu aqui.
Esse aí é um cara que já foi do site, então ele deu uma zoada com o Felipe aí. Inclusive o Felipe deu um momento Michel Temer mesmo, que tava com um pigarro violento ali, parecia o capeta no podcast anterior.
Depois... ele faz umas brincadeiras, né, com o Felipe, mas depois... ele fala que elogia o projeto e fala que é o que pode ter mais futuro aqui no site, enfim.
Ô louco.
Aí teve uma zoada no Koala na balada, que falou, que susto, achei que ia ter o Ivan Mimizuki. Que mancado, Ivan, gente boa.
Sim.
Daí o Asbate comentou de novo, falando que acabou rolando a publicação do podcast no mesmo dia da troca do ministro da Educação, né?
Pois é, isso foi irônico.
Pode
caramba.
Ter sido coincidência, pode não ter sido, fica no ar.
Exato. Aí o Lucas, que também é um ouvinte antigo nosso, ele comentou, né, uma pena não ter Twitter e perder a treta, o pessoal detalhou. Testo vermelho. Seria bom se fizessem de 100 em 100, porque esses 4 anos prometem. Na realidade, você viu que vai ser todo mês, Lucas, então vai ter mais disso.
E o Pensador Louco lá, também tem um podcast, né? Ele deu aqui parabéns, é o primeiro que
comentou,
ele ouviu,
recentemente,
né?
Inclusive. Porque eu entrei num grupo do Telegram que o Barba, do Teologia do Boteco, mantém lá de podcast antifascista. Dele me colocou lá no grupo e o Pensador Louco foi um dos que ouviu esses dias aí e inclusive comentou. Então valeu aí.
É isso aí.
E daí o Nicolas dá mais uma zoada aqui no Felipe.
Ele é o bode expiatório.
O Felipe é sempre nosso bode expiatório. Enfim, acho que é isso, né, gente? Lembrar de mandem aí com os comentários, e-mails para contato@vortexcultural.com.br. Tem as redes sociais, tem uma própria só do marxismo, @marxismocult. Tem também do Vortex Cultural, @vortexcultural. Estamos lá no Facebook, Instagram. E acho que é isso, né, gente? Algo além?
Tem as nossas arrobas também, pessoais. Do Flávio, do Júlio, a minha.
Tá linkado no nos link. Posts. Quem quiser, dá uma olhada. O Rafa comenta bastante, muita coisa interessante. A gente também brinca bastante lá no perfil do marxismo. Sigam lá. E é isso, né? Abraço, isso. Galera.
Abraço.
E até a próxima.
Um abraço, galera. Até a próxima.
Falou, galera.
Falou.
Meu Deus, mas para que tanto dinheiro? Dinheiro só pra gastar. Que saudade tenho do tempo de outrora. Que vida que eu levo agora. Já me sinto esgotado e cansado de penar. De que me serve um saco cheio de dinheiro pra comprar um quilo de feijão? Me diga, gente!
De que me serve um saco cheio de dinheiro pra comprar um quilo de feijão?
No tempo do Derrez e do Vintém se vivia muito bem, sem haver reclamação. Trazia 1 quilo de feijão. Depois que inventaram o tal cruzeiro, eu trago o embrulhinho na mão e deixo um saco de dinheiro. Ai, ai, meu Deus.
Depois que inventaram o tal cruzeiro, eu trago o embrulhinho na mão e deixo um saco de dinheiro.
Agora é comigo, gente.
Meu Deus, mas para que tanto dinheiro? Dinheiro só pra gastar.
De que me serve?
De que me serve um saco cheio de dinheiro pra comprar um quilo de feijão?
No tempo do Derrez e do Vintém se vivia muito bem, sem haver reclamação. Eu ia no armazém do seu Manuel com um tostão, trazia um quilo de feijão. E agora, gente?
Depois que inventaram o tal cruzeiro, eu trago embrulhinho na mão e deixo um saco de dinheiro.
Ai, ai, meu Deus.
Depois que inventaram o tal cruzeiro, eu trago embrulhinho na mão e deixo um saco de dinheiro.
Ai, ai, meu Deus.
Depois que inventaram o tal cruzeiro, eu trago embrulhinho na mão e deixo um saco de dinheiro.
Ai, ai, meu Deus.
Depois que inventaram o tal cruzeiro,
ele tem uma rotina...
Joguei ele.
Teve uma época que saiu uma reportagem, se eu não me engano, foi na Folha, da rotina dele preso. Ele tem maior rotina regrada na prisão, cara.
Ah,
ele pratica uns exercícios foda lá, direto.
Oh, ele tá malhando.
Tá sempre lendo o jornal, tá, se reúne com o advogado, lê o processo dele.
Ele?
Esse
tá
cara
rasgadão,
tá sempre...
Ele vai sair da prisão, mano. Ele vai sair da prisão, mano, igual o Thanos. Ele vai sair igual o Thanos na prisão.
Vai sair o doutor ainda. Igual
merda,
Thanos e doutor ainda.
É o doutor Reed Richards que ele vai sair, tá ligado? Ele vai sair...
Tá bom, vamos.
Mano, ele falou que tá vendo vários filmes e várias séries, mano. Nossa, o Lula é muito
pop. Ele tá vendo John Wick, cara. Pra mim já era vingança.
De volta ao jogo, ele vai sair.
De volta ao jogo, caraca.
Sensacional.
Mano,
sensacional.
A gente só tem esta.
Back in the game, mano.
Tá bom, vamos lá, vamos lá.
Mas é que...
Não, corta isso. Não vamos comprar briga com esse vídeo, não, gente. Foi mal.
Por favor.
Tito, não bota não, Júlio, pelo amor de Deus.
Tá bom. É, aí, no
tá
dia.
Vai dar certo.
Cara, ó, só assim, a gente tem indicação e tem leitura de comentários, então.
Vou dar uma acelerada.
Acelera, fala os principais pontos, até porque esse assunto vai voltar. Em toda a edição.
Uhum. É, então, aí pra voltar. É... Pra voltar o quê, Júlio? Meu Deus do céu, não tem nada pra voltar. Aí...
Cara, eu acho que deixa você pode ir lá pro programa final já do seu celular, velho.
Não.
Deixa isso no programa,
calma,
por favor.
Extra, essa do final.